Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
Nerds, aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd e a Tríplice Fronteira permanece tríplice.
Aqui é o Tucano e essa é uma guerra entre logradouros da Zona Sul Carioca.
Já sei.
Bartolomeu Mitre, Venâncio Flores, Francisco Otaviano, General Osório, General Urquiza.
Tem o Maitá e tudo, rapaz.
Pois é.
Aqui é Inclus Rodrigues e eu acho um vacilo associar Paraguai à falsificação, até porque a gente tem Taubaté pra fazer isso.
Aqui é Felipe Figueiredo e o Cabo Chico Diabo, do Diabo Chico, deu cabo.
Olha.
Pode crer, hein?
Pô, não teve piada com o Duque? O Duque de Caxias?
É porque ele não era Duque nessa época. Porque era Marquês.
Aí são Nerdcast de História, muito bom. Muito bem, nerds, estamos aqui às vésperas. Falta uma semana, menos de uma semana para a estreia de A Própria Carne, o nosso filme brasileiro de terror que acontece durante a Guerra do Paraguai. É um pano de fundo a Guerra do Paraguai. Galera do Reddit sabe, Tucano. Lá vem Nerdcast de História da Guerra do Paraguai. Porque jabá? Sim, mas também é história, também é cultura, também é conteúdo.
Não gostou, não ouve, caralho. Vai se fuder.
Meus. Canelada.
Canelada.
Muito bem, meu.
Que delícia!
Hoje a gente não vai ler mesmo, a gente vai só falar de, obviamente, A Própria Carne.
Ai, meu Deus, amor!
Gente, a Azaghal ainda está em tour. Né? Agora nosso tour de pré-estreia, né? Tá chegando ao fim, porque está chegando a estreia de A Própria Carne!
Aê, meu amor! Agora sim!
Dia 30 de outubro, na Cinemark, se tem aí na sua cidade, gente. O primeiro final de semana é muito importante para a longevidade do filme no cinema, então olha só, aproveita, estamos na temporada de terror, preste atenção, pré-venda já tá rolando, você já pode comprar e garantir seu ingresso agora pra estreia do filme, que é 30 de outubro. Olha só, como é que faz? Você vai entrar em apropriacarne.com.br, que é o site que a gente criou, que tem tudo sobre A Própria Carne, etc e tal, tem uma área logada, que você faz um login, você tem uma conta lá, então você entra nessa área logada e você pega o seu próprio voucher lá. Beleza? Aí, calma, é fácil. Então, dois passos. Você vai lá, apropriacarne.com.br, pega o seu código na área logada e depois você vai pro site da Cinemark. Ali é onde você vai comprar seu ingresso. Você vai escolher a sessão, o assento e aí você seleciona a opção voucher pra colar o seu código lá. Maravilha!
Olha aí, meu amor! Copia e cola!
Maravilha! Volta. O voucher é válido pra uma pessoa em sessões do filme A Própria Carne, exibidas na rede Cinemark. Então, beleza? Mas calma, tem mais, porque agora festival A Própria Carne em todos os lugares, pra gente esquentar esse clima de terror. Se você for no Fantasmagoria Bar em São Paulo, lembra que é o jogo Fantasmagoria?
Olha aí,
o jogo Fantasmagoria! Lembra? Jogaço dos anos 90.
Jogaço!
Ó, você não era uma pessoa de terror e esse, você ficou pirada nesse jogo.
Fiquei pirada.
Fantasmagoria. Então, vai no Fantasmagoria Bar em São Paulo e lá tem um drink especial A Própria Carne. Ó, outra dica.
Que delícia!
Aí, você vai lá, o drink é feito com vodka Belvedere, vinho do Porto Rubi, laranja e grenadine. Olha, lindo. Caraca. Finalizado com espuma de gengibre.
Ai, que delícia!
Ele tem o sabor doce e cortante da tentação. E um fim que queima por dentro. Olha
ai, que gostoso. Queima, queima
então,
tudo.
Então, olha, ó, quem for lá no Fantasmagoria Bar e pedir o drink da própria carne, ganha um par de ingressos pro filme. Olha aí.
Nossa!
Tem a moleza maior do que essa? Tem a moleza
maior
que
essa? Você não pode perder isso, meu amor.
E, ó, e aí depois você pode ir, sabe aonde? Na Seven Kings Burger e comprar o hambúrguer O Velho, inspirado no nosso filme.
Ai,
o Velho é o personagem do nosso querido Luiz Carlos Percy, que tá estourando demais nesse filme, tá demais, cara.
Nossa,
que performance,
é
super elogiado.
Todos são maravilhosos.
Todos, hein? Mas olha só, você vai lá na Seven Kings, pede o Velho, olha, é muito bom, ele vem com um osso de costela enfiado no meio.
É uma delícia, gente, vocês não têm noção.
Maravilhoso. Você sabe, a Seven Kings faz esses hambúrgueres promocionais que são convidados, que duram um mês só, etc. E é limitado.
depois vai embora. Então é pra tu experimentar o velho e depois vai embora.
Experimenta o velho, meu amor. Vai que é meu. Esse velho é gostoso.
Esse velho é gostoso.
Ai, que velho gostoso. Ah,
velho, ó, é foda, ele tem um molho reduzido do vinho Malbec, que é algo citado no filme, etc. Cara, é tudo tematizado e é uma delícia. Eu provei, maravilhoso demais. Corra, porque é limitado. E olha só, se você for na Seven Kings, tem moleza aqui também, e você pedir o velho, você ganha um ingresso pra assistir.
Meu Deus!
A própria casa no cinema. Ah, que olha só.
Só vantagens, meu amor.
Tem drink, tem hambúrguer e tem muito sangue. Olha no cinema, é dia 30 de outubro, galera, o filme está espetacular.
Espetacular,
gente. Eu não sou nem eu que tá falando. O filme tá muito bem avaliado já pela crítica especializada. Olha só, no Letterboxd, o Letterboxd agora tá, sabe, fazendo um pouco de frente ao IMDb na hora de você, né, dar nota pra filmes, etc. Porque ele é muito baseado no que a galera acha, etc e tal. E o Letterboxd cresceu muito. Então, Letterboxd, a classificação é de 0 a 5. Tá, é até 5.
Ah, tá, tá. 5 é o melhor.
A Bruxa, que é um dos melhores filmes de terror já feitos, tem 3.8. Nosferatu, 3.7. Herege, Heretic, que você viu?
Gostei, gostei.
3.3. Longlegs tá com 3.3. Invocação do Mal, Os Últimos Ritos, 2.8. Terrifier, 2.8. Sorria, 2.8. Sabe quanto é que a própria carne tá?
Quanto?
3.4.
Olha aí a própria carne, que delícia!
Caraca, gente, cara, isso é grande demais. Uma parada,
gente,
cara, do Letterboxd, cara.
Gente!
É sinistro, muito
que
bem.
Que notícia boa, meu amor.
Cara, nosso primeiro filme, cara, que honra, cara. Gente, na moral,
isso é
na moral.
Gente, primeiro filme, porra. Gente, isso é muita honra.
Tudo bem, não é o primeiro filme do Ian, que tem muita diferença, nosso querido diretor,
o roteiro dele
e tal, não sei o quê, mas nós, como produtor, somos nosso primeiro filme. E, cara, então a gente tá muito feliz que muita gente tá curtindo o filme, cara. Já teve críticas maravilhosas. Então, cara, se você não... Por exemplo, ai, mas eu não gosto de filme de susto. Não gosto. Esse filme não tem susto. Esse filme, o que eu posso falar pra vocês é um filme tenso.
Tenso!
O tempo todo tenso. Até agora que eu tava falando nas entrevistas que ele deu, que o filme é tenso e muita gente fala assim, tem filmes que é tenso e depois ele dá uma respirada. Aí fica tenso e dá uma respirada. Esse não, não tem respirada.
É.
Ele vai ficando cada vez mais tenso.
Ele é um filme de tensão, é isso.
Até você que, né, viu o filme só quando tava pronto mesmo, né, lá no Festival do Rio, você falou que você ficou contraindo a...
É, então, pra mim a sensação foi essa. Eu tava com a minha barriga contraída o tempo todo. Como, sabe quando você contrai os músculos do corpo, assim, quando você tá... É isso que eu senti tensão.
Eu sei que você tinha uma tensão também de um medo do cacete de achar o filme uma merda. E tem que olhar pra nossa cara e falar que achou por uma vez. Tem parte dessa tensão que era isso.
É, dupla tensão.
Mas você e Andréia, né, vocês saíram com...
Não, gente, a gente saiu feliz, a gente saiu orgulhosa, com medo, tenso.
Uma das melhores críticas que eu vi da nossa querida amiga Pamela, ela falou assim, juro, quase vomitei. Perturbador, me lembra de nunca mais ver esse filme.
Ah, que delícia, olha que boa crítica.
Muito, muito medo. Cara, eu amei, Pamela, um beijo. Essa foi, olha, uma das melhores críticas que eu recebi.
Olha!
Mas meu olha, Deus. Gente, é isso. O filme tem sangue e tal, mas ele é um filme muito mais tenso do que um slasher, uma coisa de... Sabe? É isso. Vai ver. É um filme que se passa durante a Guerra do Paraguai, uma época que a gente quase não fala. Você vai ouvir muito sobre isso agora no Nerdcast de hoje, sobre a Guerra do Paraguai. Mas ele é um filme que fala muito sobre a pressão, né? A opressão dos soldados fugindo da guerra, a opressão deles estarem indo pra um lugar nessa fazenda sinistra, etc. Tem muitos subtextos de opressão em cada personagem. Eu fiquei muito feliz que os críticos especializados viram muito esse subtexto, e não só o terror, sabe? E a gente tá muito feliz de poder apresentar esse filme pra vocês, pro público do Brasil inteiro. Grande passo nosso, sonho pra caralho, a gente se belisca toda hora, como assim a gente fez isso? Mas sempre foi um sonho, sabe? Então, quem conhece a gente há 20 anos de internet, sabe que a gente sempre tá perseguindo esse sonho de criar conteúdos originais, desde, né, acho que é RPG, França Labirinto, todas essas coisas que a gente adora fazer, e o filme A Própria Carne é esse mergulho num grande sonho que, né, a gente conseguiu alinhar os planetas pra estar no lugar certo, na hora certa, com o Ian, com um roteiro incrível, de poder trabalhar juntos, de sermos produtores. A gente decidiu, né, vamos ser produtor todos nós, né, a Nonsense Creations, que é a nossa produtora, a Nibla, que é a produtora do Ian. A gente se juntou, falou assim, ó, vamos fazer o filme por conta própria, não vai ter nenhum produtor acima da gente, a gente não vai usar nem lei de incentivo, nem nada. A gente quer ser dono 100% do filme, tomar todas as decisões, porque esse é o nosso primeiro filme, a gente quer ter a nossa criatividade completamente íntegra, né? E foi uma experiência muito incrível demais. Eu espero que vocês curtam. E, galera, comunidade Jovem Nerd, vocês fazem parte dessa história pra caralho, porque a gente só chegou nesse lugar onde a gente tá por causa dessa comunidade incrível que acompanha a gente há tantos anos com tanta paixão, com tanto amor, com tanto carinho. Obrigado por todas as mensagens incríveis. E eu só digo, vocês vão se divertir. É isso. É foda demais.
É isso, meu amor.
Mas vai no fim de semana de estreia, porque isso é muito, muito importante pra um filme, ainda mais um filme pequeno, independente, como o nosso filme, pra ele atingir mais, né, mais pessoas, né?
É isso,
pra ele durar mais tempo no cinema. E olha, gente, lembrando, no dia 30 de outubro, dia de estreia, eu e o Azaghal estaremos em Utah, no Film Quest Festival, festival de cinema de gênero, de fantasia, terror e tal, que acontece nos Estados Unidos. A própria casa foi o único filme brasileiro selecionado pra estar nesse festival.
Olha que orgulho!
O filme está concorrendo a 10 prêmios!
Ah, meu Deus, 10!
É uma premiação que acontece no dia 1º de novembro, então, fingers crossed! Vamos torcer muito para o Brasil levar prêmios nesse festival.
Gente, torcida do Brasil, torcida do Brasil.
Mas, enfim.
Tem que fazer que nem no Oscar fizeram com a Fernandinha. Tem que fazer
agora. Vamos torcer, galera. Vamos torcer.
Fazer hashtag aí.
Porra, muito bom, muito bom. Então, gente, é isso. Mas você pode torcer muito. Como é que eu torço? Vai ver o filme no fim de semana de estreia.
É isso.
Vai, entra agora em propriacasa.com.br. Tem a pré-venda lá. Já compra o seu ingresso. Tem link aí no post com todas essas instruções que eu dei. Vale a pena, você vai se divertir, vai ajudar o cinema brasileiro, o cinema independente, vai fazer parte dessa história. Muito obrigado, gente. Que filme foda, que orgulho! É do Brasil! Bom, gente, olha só, a Azaghal tá em turnê, né? A gente tá gravando, a Azaghal tá em tour, tá neste momento da gravação em Porto Alegre, aí a galera de Porto Alegre foi ver a própria casa, então tamo junto, porque a tour de pré-estreia da própria casa, e agora, dia 30 de outubro, chegando nos cinemas brasileiros, Cinemark, da sua cidade, procure aí em apropriacasa.com.br, vai te ajudar a chegar no cinema pra você ver. Cara, o primeiro fim de semana é muito importante, porque é aí que o exibidor vai ver se o filme vai ou não vai, entendeu? Então vai ver que o filme é bom. Ó, as pessoas, o filme é bom. O filme é bom, pronto.
E, inclusive, dia 30, que é no lançamento do filme, eu vou estar lá no Cinemark de Florianópolis, o horário do filme é às 9h30.
Uh-huh.
Eu vou estar lá pra gente fazer um encontro e tal.
Cara!
Falar do filme, falar dos bastidores.
Boa. Galera de Floripa, se junta aí com o Iclis, vai ser foda demais. O Iclis que foi nosso consultor pra várias paradas históricas muito importantes durante o filme, inclusive falando com o Iclis no telefone, com a parada rolando ali, filmando, e eu falando, pera aí que eu tô falando com o Iclis. O Iclis mudou uma frase do filme na hora que ia filmar. Eu falei, Ian, para. Não é bem isso que rola. Tu lembra o que que era?
Era um trecho que o personagem do Jorge, que é o Gustavo, ele fala que de onde ele vem, ele provavelmente seria enforcado por aquilo. E aí a gente mudou pra alguma coisa, tipo, ah, lá de onde eu venho eles iam me sangrar e tal. Porque essa coisa do enforcamento era mais comum nos Estados Unidos e tal. Foi uma coisa mais ou menos assim.
Enfim, a gente tava lá, tava num roteiro que ele ia falar que ele ia ser enforcado. Tipo assim, vamos me enforcar e aí depois vão arranjar uma forma de me culpar. Porque ele era negro, porque ele era ex-escravizado, etc e tal. E aí eu falei assim, negócio de enforcar. Eu tava com a pulga trabalhando. Mas faziam isso no Brasil? Aí liguei pro Iclis. Te liguei, não foi? Te mandei mensagem?
Não, a gente tava no carro indo pras filmagens.
A gente tava no carro, e eu tava com isso na cabeça, isso. Aí a gente falou, e você falou, não é uma parada muito comum do Brasil, não. Isso é muito estadunidense. Essa parada da Ku Klux Klan que pendurava, enforcava em árvores. Era uma coisa horrível. Mas era uma coisa que não existia dessa forma no Brasil, né? Existiam outras punições terríveis, mas... Então o Iclis sugeriu que falasse, olha, eles vão me sangrar até a morte e aí depois fazer um jeito de me culpar, né? Então ele sangrar até a morte sugere qualquer punição, né?
Fica mais aberto, né?
Fica mais aberto e ficava claro que ele ia morrer sob tortura e depois ser culpado pela parada.
E degola na Guerra do Paraguai era uma parada até comum, né?
Sim.
Até falam que por atividade prioritária ali naquela região ser a pecuária e eles cortaram cortavam a garganta do boi, se tornou uma parada comum de se fazer com o inimigo na guerra, né?
Não só lá do Paraguai, até na Revolução Federalista no Brasil, isso já final do 19, começo do 20 ali, era bem comum nessa região, tipo parte do Rio Grande do Sul, Uruguai, Paraguai, Argentina, enfim, essa área onde a pecuária era muito forte, né?
A gente sempre que fala de alguma guerra, um conflito, um momento histórico muito significativo, a gente gosta de voltar mais atrás para entender os contextos. A Guerra do Paraguai a gente conhece no Brasil com esse nome, mas é conhecido também como a Guerra da Tríplice Aliança, né? E no Paraguai tem outro nome.
É a Guerra Guaçu, Grande Guerra.
Foi uma sanduichada, basicamente, né? Do Brasil, Uruguai e Argentina contra o Paraguai, que, enfim, mais de 80% dos homens paraguaios, né? Se estima-se que morreram na guerra. Crianças que iam, né? Eram levadas aos frentes de batalha por falta de soldados adultos. Também foram igualmente massacradas pelos exércitos da Tríplice Aliança. Foi terrível, um capítulo bem sombrio da história do Brasil. A gente fala pouco.
Na minha época era, passava realmente en passant.
En passant.
E até hoje, infelizmente, às vezes se ensina errado. E a gente vai falar disso acho, no final, né? Sobre historiografia, sobre... Tem uns papos bem interessantes sobre isso.
Porque os registros históricos, primeiro, eram esparsos, pelo que eu vi. Os que tinham estavam sob ditaduras durante todo o século XX, basicamente. Então era difícil ter acesso a informações de múltiplas fontes para você fazer, né? O cruzamento de dados, etc. E só mais recentemente é que se conseguiu montar uma historiografia mais acurada, né? Com documentação do que aconteceu. Mas vamos entender o que aconteceu. Por que aconteceu? Que foi o conflito mais sangrento da América Latina, né?
Da América do Sul, com certeza.
Na América do Sul. É, eu sei que começa no Uruguai. Começa com um conflito interno no Uruguai e aquela dança de fronteiras ainda não muito bem estabelecidas ali no sul, porque o Brasil já tinha perdido o território do Uruguai.
Eu acho que pode voltar até um pouco mais, porque desde antes da independência do Brasil, da Argentina, do Uruguai e tudo mais, já tinha disputas aí entre a coroa espanhola e portuguesa naquela região, né, da Cispatina.
Sim. Essa região, ela sempre foi extremamente disputada, e aí quando começam a acontecer os processos de independência dos países que a gente conhece hoje, né, muitos deles acabaram herdando as disputas territoriais entre Espanha e Portugal, né? Espanha e Portugal deixam esse território, mas as disputas de quem manda no quê permanecem, porque alguns vão argumentar que não, esse território nesse momento é nosso, então ele tem que continuar nosso. E aí outro governante vai dizer, não, mas esse território aqui, no tratado de, sei lá, 50 anos atrás, falava que era nosso. E aí, qual a interpretação que você leva?
E na época da coroa espanhola ali dominando, era tudo uma coisa só, né? O vice-reino do Rio da Prata.
Exato.
E era Argentina, Uruguai, Paraguai, algumas partes do Brasil, do Chile, da Bolívia.
Tem uma coisa que acho que é importante a gente destacar, a gente contextualizar, que é assim, o Paraguai, durante o período colonial em geral e até meados do século XIX, ele era um lugar muito remoto. O Paraguai está no interior do continente americano, está com o perdão da expressão, apenas para ser uma expressão generalista, está no meio do mato. Então, a origem da independência do Paraguai está também no fato de que era uma região isolada do resto. Então, ele desenvolve ali sua autonomia, uma sociedade muito particular, inclusive, com uma presença muito maior do componente indígena, né? Isso é visto até hoje no Paraguai, na sua população, no seu idioma. E isso, Cutucano mencionou, por exemplo, o Paraguai, o território que é o Paraguai, ele era parte do vice-reino do Prata. Durante as guerras de independência, o general Belgrano, que é um dos líderes da independência argentina, um dos próceres da Argentina, como eles falam, ele lidera uma expedição armada para tomar Assunção, para falar, olha só, não, Assunção é parte do Rio da Prata, é parte da Argentina, entre aspas. Porque o Paraguai se torna independente em 1811 e a Argentina apenas em 1816. Então, o território paraguaio, além dessa disputa entre portugueses e espanhóis e que depois vira entre brasileiros e argentinos, ainda tinha esse fator de que o isolamento geográfico criava uma sociedade própria, um local distinto desses outros dois.
Vale lembrar também que Brasil depois ainda, 1822. Então, é uma época que todos esses países estão nascendo, na verdade, né? Se desgarrando da metrópole europeia e formando suas bases nacionais e as fronteiras estão ainda pouco definidas, não tem essa tradição. Hoje a gente tem uma tradição de fronteiras há muito tempo sem se mexer muito aqui na América do Sul. Mas na época em que estão se formando nações, se desgarrando da Europa, etc., né? Tudo tá na mesa, né?
Felipe, aprendi uma palavra bonita hoje para descrever o Paraguai, que ele é um país mediterrâneo. Porque quando a gente fala Mediterrâneo, pensa no mar Mediterrâneo, né?
Sim,
é. Mas Mediterrâneo é o que está entre as terras. Ele não tem saída pro mar, ele tá lá no interior.
Mas mesmo sem ter saída pro mar, a gente vai falar nesse programa de como o combate naval foi importantíssimo na Guerra do Paraguai.
Exatamente.
Nesse contexto de independência, a gente tem o Uruguai, que se torna independente, se não me falha a memória, em 1825, né? E o Uruguai, o território que hoje é o Uruguai, né? Que na época era bastante... Você vai olhar a documentação e memórias, o pessoal se refere muito a ele como Banda Oriental, né? Ele se torna um pouquinho depois e ele acaba sendo pivô anos depois. Sabe quando você vai ler, sei lá, notícia no UOL, aí duas celebridades terminaram o casamento porque um dos dois traiu, e aí eles chamam quem é o pivô da separação de não sei o quê? Uruguai é tipo isso. Quem é o pivô da Guerra do Paraguai?
A cisplatina, né?
E o caso do Uruguai, ele é interessante porque o Uruguai, ele acabava sendo um lugar muito estratégico pro Paraguai, porque como ele não tinha saída pro mar, ele dependia da navegação fluvial, nesses rios que desembocam no que a gente chama de Rio da Prata, que é o estuário que tem ali, né? Esse momento
não é um rio, que não é um rio, né?
É, não é um rio, é o encontro do rio com o mar, né? E aí o que acontece? Como ele, o Paraguai não tinha um porto no mar, ele usava, né, o porto em Montevidéu.
Precisa navegar pelo rio até lá.
Isso. Aí chegava ali no mar, aí usava o porto de Montevidéu para o que precisava, para importação e tal. Inclusive, o Francisco Solano Lopes, que era o presidente do Paraguai durante a guerra, ele importou muito material bélico antes da guerra começar, né?
Já entendendo que ia ter conflito ali.
Ele tinha interesses em expandir o território paraguaio e conquistar territórios que era terra de litígio naquele momento, né? Então ele já tava meio que se preparando. Ele tinha um perfil um pouco mais belicoso que o pai dele, né? Que também foi ditador do Paraguai, só que o pai dele era um pouco mais diplomático. Ele, inclusive, dizem que ele falou pro Solano, olha, não se mete numa guerra com o Império do Brasil, vai dar ruim pra gente. Mas o Solano não ouviu, né?
Caraca, olha, os pais, eles sempre falam, tipo assim, o pai da Zagal fala assim, nunca se apaixone por uma...
Que pariu.
Aí o outro, nunca entre em guerra com o Império do Brasil. O conselho de pai, porra. O cara já viveu, o Cacá já sabe.
O Paraguai era tipo uma monarquia absoluta, né?
É, eles eram presidentes, mas eles eram os donos.
É.
O Carlos Antônio Lopes, que era o pai do Solano Lopes, era uma ditadura onde ele era absolutamente soberano. Ele era um rei.
E antes dele ainda tinha, na época da independência do Paraguai, ainda tinha o José Gaspar Rodrigues França, né? Que era tio do pai do Solano Lopes.
E que tinha sido padre. Ele tem uma coisa muito interessante, que é o seguinte, ele persegue boa parte da elite de origem espanhola, e para evitar que se reforme uma elite racial, né, no Paraguai, ele ordena que os casamentos no país sejam interraciais. Por isso que mesmo as elites paraguaias, elas são muito mais miscigenadas do que ocorre o processo, por exemplo, na Argentina e em partes do Brasil. Né? Ele ordena que brancos e indígenas que têm que se casar, evitar casamento apenas entre brancos.
Até a língua lá, né? O idioma era o Guarani, né? Até
sim,
hoje,
sim,
fala
não,
bastante o Guarani lá.
É, eu já fui pra Assunção, eu posso até falar um pouquinho mais depois, mais pra frente, porque a gente vai falar do fato de que a gente cometeu um genocídio no Paraguai, né? Eu digo a gente, os brasileiros. Mas assim, várias palavras, você percebe como as palavras do português têm origem guarani, né? Então, por exemplo, o que a gente chama de maracujá, lá é embaracuiá. É bem a palavra guarani aí.
Eu fui pro Paraguai também, mas eu era bem pequeno, eu devia ter uns 6, 7 anos. Meus pais estavam num restaurante e eu fui pra praça brincar num tanque de guerra que ficava no meio da praça.
Olha, os sobreviventes dos anos 80. Vamos para um outro país. A gente vai sentar pra almoçar calmamente e o nosso filho desgarrado.
Jantar, era de noite.
De noite? Fique desgarrado na rua do país dos outros brincando num tanque de guerra da praça. Normal, anos 80.
É, eu nunca fui pro Paraguai, até pensei em esse ano, mas eu vi que eu ia gastar de gasolina, eu não ia compensar o desconto que eu queria comprar.
Você queria botar gasolina no Paraguai, era isso?
Não, é ir lá pra comprar alguma coisa, mas tipo, daqui até Cidade do Leste é mais longe do que daqui a São Paulo.
E quando meus pais acabaram de jantar e foram lá na praça pra me buscar, pra gente voltar pro hotel, eu tinha ficado amigo de um monte de criança falando em Guarani, tá ligado?
Caraca, olha, cara.
Porque criança se comunica, mas as crianças todas falavam Guarani, tava lá interagindo com eles, né?
Tu mandou um Porto Guarani?
Não lembro direito. Essa época porque meu pai trabalhava no Paraguai. Tinha negócios
você
lá.
Teve que fingir que era Guarani, porque se você falasse que era brasileiro, eles iam te cobrir de porrada, né?
Tem isso também. Até hoje eles têm raiva de brasileiro.
Mas a gente vai entender por quê. Mas era um projeto de Estado essa diluição da cultura espanhola dentro da cultura, sabe, local indígena? indígena. É tipo assim, a gente não quer ser uma identidade... Porque no Brasil foi o contrário. No Brasil, forçou-se uma identidade europeia, branca, sobre todos os povos originários e os povos africanos sequestrados do Brasil, né? Forçou-se que a... E até hoje, que a elite da sociedade seja branca, europeia, né? E até hoje isso permanece, né? Na sociedade.
A ideia do França não era uma questão cultural, nem tanto. Era impedir que se desenvolvesse elite, que aquela elite, uma casta de origem espanhola, poderia ser uma ameaça para o poder dele se consolidasse. Então, a ideia dele no médio e longo prazo, e aí, claro, ele vai ter também uma visão racial, mas principalmente ele, como foi padre ali no processo de evangelização dos indígenas, para ele o principal elemento definidor da identidade seria o catolicismo. Tanto que, assim, o Paraguai até hoje é um país muito católico, isso está no nome da capital do país, porque Assunção é o nome coloquial, porque o nome da cidade, né, originalmente, é Nossa Senhora Santa Maria da Assunção.
Inclusive, em São Paulo, a galera chama de Assum. Desculpe.
É isso aí, Ale? É isso, Ale? O Icles é só ir.
exato, é isso aí.
A visão dele cultural era assim, era europeia no sentido do cristianismo. Mas ele força esse início de processo de miscigenação para diluir essa elite de origem espanhola.
Não era um projeto de Estado, era um projeto pessoal.
É. Para evitar que depois essa elite fosse para a rua com as faixas escritas Military Intervention Already, intervenção espanhola.
Tava cuidando do próprio rabo, é isso, basicamente, né?
Peraí, a gente não falou uma parada. O time de história tá desfalcado aqui, né?
Tá faltando...
O Azaghal, que tá em Tu, você falou. Mas a gente não falou do JP, que está tomando cerveja e comendo chocolate na Bélgica nesse momento.
Merecido.
E o Dudu, que o Iclis não deixou participar.
Não. Daqui a pouco o Reddit acredita, vai todo mundo me odiar.
Todo mundo que chega tem que derrubar alguém, Iclis.
Eu já sofri muito na mão do Felipe.
O Paraguai, o Solano López, ele se torna bem amigo da galera no Uruguai que tava, né, no poder, né? De uma galera específica.
Nesse caso, aí, óbvio, a gente tem que resumir aqui, mas aí tem duas coisas nesse processo. Uma delas é que a família governante do Paraguai, né, vocês até mencionaram o conselho do pai do Solano López, eles tinham a crença firme de que Argentina e Brasil tramavam para, em algum momento, os dois países fatiarem o Paraguai. Então eles temiam, em algum momento, uma guerra contra esses dois vizinhos muito mais poderosos.
E tramavam, né?
Assim, mais ou menos, porque Brasil e Argentina, na verdade, estavam mais em pé de guerra entre si do que contra um terceiro ator como o Paraguai.
A política internacional do Brasil era isolar Buenos Aires.
Basicamente
eles não queriam
isso.
Deixar crescer, né?
O foco da política externa brasileira até a Primeira Guerra Mundial era o Rio da Prata. Era o grande foco da política externa brasileira. Não é à toa que até hoje a maior parte das bases militares brasileiras são na região sul. E a maior parte do pessoal do exército tem origem gaúcha. Então você tinha esse pensamento. E uma maneira de equilibrar isso era, estamos falando de países ainda frágeis. A Argentina, ela só consolida o seu processo de federalização em 1880, tá? Então a Argentina, ela passa 70 anos em pé de guerra entre si, porque nem argentino tolera outro argentino.
Muito difícil.
Então você tinha sempre governadores, rancheiros, grandes proprietários rurais, tanto na Argentina quanto no Uruguai, que estavam descontentes com os seus governos centrais, de Montevideo e de Buenos Aires, e o Paraguai buscava, então, criar uma espécie de aliança com essas lideranças, com esses governadores, contra esses governos centrais ou contra o Brasil. Então é por isso que o Paraguai era aliado de uma galera, como vocês mencionaram, dentro do Uruguai, que eram os grandes proprietários rurais, enquanto o Brasil apoiava a elite mercantil de Montevideo. Argentina e Uruguai passaram por esse processo de você ter uma elite rural grande proprietária de terras, de um lado, e do outro lado, uma elite burguesa mercantil urbana.
Que eram os colorados e os blancos.
O Partido Blanco, que eram os uruguaios chegados ao Paraguai, que estavam querendo costurar essa aliança para ter essa unificação e a consolidação ali dessa região. Né?
É, no caso, o Partido Blanco estava no poder, eles tinham uma boa relação com Solano López, então isso facilitava que ele tivesse acesso ao Rio da Prata, ao estuário, ao Porto de Montevideo e coisas do tipo, que eram importantes. importantes para importações e exportações do Paraguai, que durante muito tempo foi um país extremamente isolado, cuja economia praticamente dependia da erva mate.
Quase, Tucano. Se fosse outra erva, não tinha tido guerra nenhuma.
Era outros tempos, mas enfim. Aí o que acontece? O Felipe tinha comentado, né, sobre ser elite agrária, etc. Tinham muitos estancieiros no Uruguai, que a criação de gado no Uruguai ela era muito próspera, porque era um país muito plano e com uma qualidade de capim melhor até do que a do Rio Grande do Sul, né? Só que começaram a ter alguns conflitos ali nessa fronteira entre Uruguai e Rio Grande do Sul, de roubo de gado, de conflito de terra e etc. E os estancieiros do Rio Grande do Sul, até por questões comerciais e tal, começaram a reclamar pro império de que o Uruguai, né, os uruguaios estavam atrapalhando a economia local e etc. e pedindo uma intervenção, né? Então, o Império do Brasil, até onde eu sei, já tinha uma certa proximidade ideológica com os colorados.
Começou.
Cara. E aí, eu tô acelerando bastante aqui, eu tô pulando um monte de coisa, mas o que acontece é que o Império começa a reclamar do Partido Blanco, etc., e começa a apoiar as reivindicações dos colorados que queriam tomar o poder. E essa tentativa de tomada de poder, ela efetivamente acontece, né? Liderada principalmente pelo Venâncio Flores, que depois viraria presidente do Uruguai, e ele comanda o Uruguai durante a maior parte
viraria,
da guerra, né?
E viraria rua em no Leblon.
Opa, Venâncio Flores.
Temos que deixar claro.
E aí o Venâncio, ele tava na Argentina na época, se eu não me engano, ele volta pro Uruguai e ele comanda, rola uma guerra civil.
Porque ele lutou com a rua paralela, que é Bartolomeu Mitre.
Então, o Mitre, ele era o presidente da Argentina, tá? Era do exército e tal. E aí, o que acontece é que o Brasil apoia os colorados e o Brasil chega a invadir o território uruguaio pra ajudar a luta dos colorados e tal. E aí, o Solano Lopes ficou puto. Ele falou, né, através da diplomacia da época, ele falou, olha, um atentado, assim, uma invasão do território uruguaio, né, nós vamos agir drasticamente. Não lembro as palavras usadas, mas ele falou, se vocês invadirem o Uruguai, a gente vai se meter.
Mexeu com o Uruguai, mexeu comigo.
Exato. E só que aí, a diplomacia não, tipo, whatever, né? O que esse matuto lá no meio do mato vai fazer? Nada.
E diz que o Bernardo Berro, que o Felipe falou de rachar, não sei se foi o Iclis ou o Felipe falou de rachar o Paraguai, diz que o Bernardo Berro, que era presidente uruguaio na época, né, do Partido Blanco, ele que foi no ouvido do Solano Lopes, tal qual língua de Sauron lá, e começou a falar, ó, eles querem dividir o Uruguai aqui, ó, entre os dois, e o próximo vai ser o Paraguai, hein?
Ó a fofoca, ó a fofoca. É o grupo.
Mas o fato é que os colorados acabam vencendo, né? E tomando poder. E aí, o Solano Lopes, é uma coisa que é importante dizer, é o seguinte, as forças militares do Uruguai não eram muito grandes, até porque o país em si não é muito grande e tal. Eu não sei dizer qual era a situação da Argentina, mas o Brasil, ele praticamente não tinha exército. Ele tinha poucas forças, muitas delas no Rio Grande do Sul até, mas não tinha um exército aos moldes do que a gente vai conhecer até no decorrer da guerra, né?
Exército mesmo, de terra mesmo, o exército era muito menor do que o do Paraguai.
Porque o Solano, ele já tava, como eu tinha falado antes, né, ele já tava investindo. Ele comprou muito armamento que sobrou da Guerra da Crimeia, ele modernizou as Forças Armadas Paraguaias, ele investiu no aumento do contingente, e depois ele começa com o recrutamento obrigatório, e isso vai levar o Paraguai a consequências sérias depois, como a gente vai ver. Então, o que acontece é que quando esse rolo começa a acontecer lá no Uruguai, o Solano Lopes pensou, tá bom, eu avisei, né, eu avisei que eu ia me meter. E ele manda força. Só que qual é a questão? Pra chegar no Uruguai, essas tropas paraguaias teriam que passar pela região de Corrientes, que fica ali mais pro norte da Argentina, uma penínsulazinha entre aspas. Não é península, porque não... É, mas enfim, tem que passar por ali.
Que é um restaurante de carne maravilhoso. Corrientes 346.
Isso.
E aí o Solano pede autorização e a Argentina fala, não, nem fudendo. Tipo, se eu autorizar a passagem de um exército... Primeiro que, tipo, é um exército estrangeiro entrando no meu território, o que é que eles vão fazer no meu território? Segundo, se eu deixar eles passarem, e mesmo que eles não façam nada comigo, ainda assim, eu vou ficar, né, tipo, o Uruguai e o Brasil vão ficar contra mim, porque eu deixei, eu autorizei, eu ajudei, eu vou ser cúmplice disso, eu não quero me meter nesse B.O.
E tinha o fato de que o Solano Lopes acreditava que os governadores de Entre Rios e de Corrientes apoiariam ele em rebelião a Buenos Aires, mesmo com essa falta de autorização que você mencionou.
Sim, mas aí ele não recebeu o apoio que esperava, e ele decidiu simplesmente, pá, não vai deixar passar. passar, eu vou passar e foda-se, não pode fazer nada. E ele passou e, de fato, foi pro Uruguai, etc. E isso acabou sendo, não sei se pretexto seria a melhor palavra, mas isso acabou colaborando para que a Argentina ficasse contra ele, né? Tipo, o Paraguai foi meio que a camiseta da União Brasil-Argentina. Então, a coisa foi se desenvolvendo a partir daí.
Nesse transporte de tropas, que tinha que vir rio abaixo, né? É aí que ele invade Mato Grosso, não é isso?
Não, ele vai invadir Mato Grosso em paralelo. A região do Mato Grosso, né, a região ali de Corumbá, era uma região que ficava isolada do Brasil, né? A gente vai falar da guerra naval em algum momento, mas simbolicamente falando, o estopim da guerra é quando as forças paraguaias apreendem um vapor brasileiro, o Marquês de Olinda, que estava parado em Assunção, uma paragem de viagem.
Um vapor brasileiro, você diz, é um navio a vapor mesmo, é isso?
É, um navio a vapor brasileiro, que estava carregando o governador do Mato Grosso, na época não existia Mato Grosso do Sul, né, era tudo Mato Grosso, e estava carregando o governador vindo do Rio de Janeiro, porque era mais fácil o cara
ir do Rio de Janeiro. Era o novo governador, né? Era o novo governador, ele estava indo para tomar posse.
Era mais fácil o cara ir do Rio de Janeiro, de navio, até Montevidéu, e de lá pegar um barco pelo rio e chegar no Mato Grosso, do que ir por terra.
Caraca! Literalmente todo mato.
E grosso, né? E grosso.
Garoto. E outra coisa é que quando o Solano Lopes ordena, né, essa captura desse barco, eles meio que forjaram, entre aspas, uma declaração de guerra retroativa. O Paraguai não tinha declarado oficialmente guerra ao Brasil, mas aí eles fingiam que não, a gente já tinha declarado. Tomar aquele navio como um espólio de guerra, digamos assim, eles... e incorporaram ele à frota paraguaia.
Eles mandaram um atestado com data retroativa.
Exato.
Porque senão é pirataria, né? Não é um ato de guerra.
Mas alguém assinou algum documento retroativo dizendo assim, mas já tá em guerra. Ou foi só um papinho?
Isto?
É mesmo?
Não foi.
Caraca, que beleza.
E essa apreensão, ela foi em 12 de novembro. Aí em 13 de dezembro, aí sim o Solano Lopes declara guerra formalmente ao Brasil, né? E poucos dias depois, ainda em dezembro, rola a invasão de Mato Grosso.
Pra vocês terem uma ideia, o forte brasileiro que foi atacado, ele foi atacado por mais de 3 mil soldados paraguaios e tinham 150 soldados brasileiros dentro só.
É, não, praticamente não teve resistência no Mato Grosso. Assim.
Na verdade, eles ficaram ainda 3 dias lá resistindo, aí acabou a munição, porque, né, 150 pessoas, não fala que tem muita munição.
É, depende do que a gente considera como ter resistência ou não, né?
Eles largaram e foram embora.
É. E aí, a invasão de Mato Grosso, ela foi bastante violenta, com muitos saques, violação de mulheres, e o pessoal fugindo pro mato, pro interior, pra tentar escapar. Aí começam a surgir, inclusive, as histórias de pessoas, assim, ó, quem tá ouvindo, jogou Red Dead Redemption 2, deve lembrar de toda aquela trama lá das duas famílias em Rhodes, que é os Braithwaite e a outra família que eu esqueci o nome, que eles brigam porque supostamente teriam um ouro confederado enterrado numa terra. Isso rolou na Guerra do Paraguai também, assim, de ter várias lendas de pessoas que enterraram seus joias, ouro, etc, pra fugir e poder, depois que a guerra acabar, voltar pra sua terra e pegar pra não ser saqueado, né, pelos paraguaios.
Sim, imagino,
E até hoje, essa coisa do... Eu esqueci o nome. Lá no Mato Grosso do Sul tem muito isso, né? Essa região que foi, inclusive, do Paraguai uma época. Eles têm um nome específico que agora eu esqueci.
Linguiça cuiabana.
Enfim, é um nome específico que eles dão pro ouro. Esse ouro supostamente enterrado. E tem várias lendas, folclore local, de espíritos que aparecem pros descendentes pra dizer onde é que o ouro tá enterrado. Gente dizendo que achou ouro. Tem até documentário sobre isso e tudo.
Tem, na Discovery Channel deve ser.
É que nem o Tesouro dos Templários lá na, isso, na ilha... Não. Como é que era o nome da ilha mesmo?
Oak Island.
Oak Island, isso.
Isso foi 1864, né? A declaração formal da guerra e quando começa a ver movimentação mesmo de, poxa, vamos formar exércitos aqui e marchar pra uma guerra no meio do mato.
É, porque oficialmente, quando a guerra começa, já tá acabando dezembro. Então a gente fala, a Guerra do Paraguai começou em 64. Sim, mas praticamente foi 65 pra frente, né?
E diz que o Brasil mandou uma espécie de embaixador pra Argentina quando o Paraguai invadiu o Mato Grosso. Na verdade, era pra Argentina ficar neutra, já que a Argentina e o Brasil não se bicavam, eram os inimigos, foi mandado um diplomata lá para Buenos Aires para falar assim, olha, fiquem neutros, deixa a gente usar aqui alguns portos de vocês para reabastecer e tal, não sei o quê. Só que paralelamente a isso, teve a invasão, que já foi citada aqui, da província de Corrientes.
Que foi em 18 de março de 65, né? Foi até depois da invasão do Mato Grosso.
Foi depois, e aí o cara tava negociando para eles ficarem neutros, e quando teve a invasão, eles falaram, assim, tranquilo, boludo.
De parte de pau junto. É, e aí em janeiro de 65 rola o decreto dos voluntários da pátria.
Olha aí, mais uma rua aí. Aí Botafogo, voluntários da pátria, onde estreou a própria carne no Festival do Rio. Foi na rua voluntários da pátria, muito obrigado. Olha aí.
Simbólico. E aí teve esse decreto, e os relatos da época dão a entender que nesse começo de guerra, esse fervor patriótico de, o Paraguai tá nos agredindo, não sei o quê, foi bem, bem pesado, assim, tipo, um monte de gente foi se alistar, e nesse episódio, vocês vão ver que eu vou citar muito as memórias do Dionísio Cerqueira, que foi um cara que lutou nessa guerra, começou como soldado e tal, ele escreve um livro no começo do século XX com as memórias dele, né, que é Reminiscências da Guerra do Paraguai, e ele fala que em alguns municípios pequenos, algumas cidadezinhas pequenas, tanta gente foi tentar se alistar, que eles não conseguiram alistar todo mundo e começaram a mandar a galera pra casa porque o aparato burocrático não dava conta, assim, e a galera ficava puta e tal. E isso durou por alguns meses, aí lá pro meio de 65, aí o pessoal, então... Por quê? Porque no começo, né, o público geral achava que, essa guerra vai acabar rápido, né? O Paraguai é um paísinho pequeno, no meio do mato. Eu tô até procurando aqui, quando eu achar, eu leio pra vocês. Eu lembro que eu achei uma vez na hemeroteca, uma página de um jornal do Rio de Janeiro, achei aqui, esculachando o Paraguai, chamando o Solano Lopes de rapazola tiranete.
Rapazola!
É, vamos atacar a fera no seu antro, pra isso, que o mísero paraguaio compreenda que pertence à espécie humana, que vive no século das luzes, que é americano, e que o mundo não se limita ao seu Lopes e ao seu mate.
Caraca! Ainda esculachou o mate do cara, mano.
É um trabalho, é mesmo um perigo, mas é uma missão gloriosa. Tipo, falando, né? Porque o pessoal só acha faltou, que isso é rápido.
Só faltou chamar o Solano Lopes de bananão.
Ele perdoa o horário aí.
Nesse horário eu acho que já pode.
Esse texto falava, tipo, o exército ia lá e impor a lei civilizatória do mundo, dizendo que o Paraguai era ridículo e maltrapilho, dizendo que essa coisa de dar outra face pra guerra não funciona, pra lidar com os embrutecidos não funciona.
Os embrutecidos, olha aí.
É, eles acharam que ia ser rápido e tal, então muita gente foi se alistar e tudo. Mas, no fim das contas, durante a Guerra do Paraguai, dá pra dizer que, a gente não tem dados muito precisos, mas dá pra dizer que aproximadamente um terço das tropas brasileiras que lutaram na Guerra do Paraguai eram do Rio Grande do Sul, né? Mas também teve bastante gente da Bahia, do Rio de Janeiro, menos de alguns outros lugares, como o norte do país e tal. Inclusive, soldados do norte do país sofreram bastante na Guerra do Paraguai pela diferença da dieta e do clima, né?
Enfim. E na Guerra do Paraguai teve um fenômeno interessante que a gente até abordou no Nerdologia, né? O Nerdologia no formato original, né? Porque agora fazendo o meu alto jabá, né? O Nerdologia agora é um MesaCast de divulgação científica. Assistam o Nerdologia, o programa de estreia foi com o nosso querido Caio Gomes.
Exatamente, muito bom. Lá no mesmo canal, Nerdologia.
Sim, e também nos agregadores de podcast. Nós tivemos o fenômeno de mulheres que se passaram por homens para tentar combater na guerra, né? A participação das mulheres brasileiras na guerra, ela é importantíssima, como as vivandeiras, como as enfermeiras, né? Nos papéis sociais que eram esperados de mulheres naquela época. Mas nós também tivemos mulheres se passando por homens para tentar se alistar e combater na guerra.
Não dá spoiler da própria carne 2 aí, rapaz.
Um dos casos mais famosos é o da Jovita Feitosa, né? Que ela se passou por homem. Ela foi pro Rio de Janeiro, se não me engano, pra embarcar pra ir pra guerra, mas aí descobriram que ela era mulher e impediram. Aí, o que é que aconteceu? O governo, a imprensa local aproveitaram da história dela pra botar isso na imprensa como um exemplo de furor patriótico. Olha só que exemplo de patriotismo dessa mulher, não sei o quê. Usaram ela como propaganda, mas não deixaram ela ir pra guerra.
É, pois é.
Aí ela ficou agora... no Rio de Janeiro, teve que se prostituir pra sobreviver, conheceu um gringo, se apaixonou, o cara foi embora, deixou ela pra trás, ela não aguentou e cometeu suicídio.
Caraca, cara, que história terrível.
Você deu uma pesada no ambiente, Iclis, assim.
Desculpa aí se eu pesei o ambiente no episódio sobre guerra.
Deixa eu voltar, então, aqui, porque falando em mulheres militares e tal, temos aí Maria Quitéria, que não lutou na Guerra do Paraguai, mas que também é um logradouro da Zona Sul carioca.
Mais um logradouro. Maria Quitéria. Ipanema, né?
Você tá recebendo do Waze pra esse podcast, Tucano?
Ele só tá nostálgico.
Dudu Paz que me...
Ano passado eu comecei a escrever um livro de ficção que se passaria na Guerra do Paraguai, e só que a história começaria no Rio de Janeiro.
Ah, ia ser um filme de terror também, agora...
Não. livro sobre o Solano Lopes chamado O Próprio Corno. Mas enfim. Mas aí eu pensei assim, a história começa no Rio de Janeiro. Deixa eu pesquisar as ruas, os bairros, etc. E cara, tava um inferno pra achar o nome das ruas antes da guerra, porque depois da guerra várias delas mudaram de nome e receberam nomes por causa da guerra. O protagonista, ele moraria em São Gonçalo, eu fui olhar, cara, tava dando muito trabalho pra achar nome de rua.
O que eu comprei de jogo de PlayStation pirata na Uruguaiana? Olha aí.
Pô, Riachuelo, Rua Riachuelo também.
Riachuelo, Rua Riachuelo.
É a da famosa Sapataria Rosa.
É, o Maitá também.
Inclusive, Batalha do Riachuelo, que acontece em 1865, e é uma batalha que foi, eu acho, na minha opinião, até mais... Assim, o pessoal que é ligado à história militar do Brasil e tal, eles já reconhecem bastante essa batalha, mas eu acho que ela é um pouquinho até subestimada em relação à importância dela pra guerra, porque a Batalha de Riachuelo, ela basicamente neutralizou a Marinha Paraguaia. A Batalha Naval da Guerra do Paraguai, eu odeio história contrafactual, aí o que aconteceria ser... Não dá pra dizer que Solano Lopes teria vencido a guerra se tivesse vencido essa batalha, mas ele estaria numa posição muito mais confortável. E o planejamento pra essa batalha, o plano paraguaio até que foi interessante, porque qual era a pegada? As embarcações brasileiras, elas estavam ancoradas no rio, na madrugada, e o ataque ia acontecer quando? Ia acontecer na madrugada antes do sol nascer, sabe? Tá clareando o sol lá longe, assim. A ideia era essa. Por quê? Eles iam atacar de surpresa, porque os barcos da época eram a vapor. Pro barco a vapor se mover, você tem que esquentar a caldeira. Então você bota o fogo, esquenta a caldeira, leva tempo até a água ferver, depois que a água ferve começa, né, a ter o vapor, aí o vapor tem que gerar pressão suficiente.
Sim, é um rolê enorme, é.
Então quando você, tipo, o barco tem que andar, vai levar um tempo até ele andar. Então a ideia era, vamos atacar a esquadra brasileira enquanto os marinheiros estão dormindo e as caldeiras estão desligadas, porque os barcos não vão conseguir se mexer. A gente vai atacar eles. Então tinha gente em terra, com canhões. É, os paraguaios usaram muitas chatas também. Chata era uma, tipo, uma balsa bem achatada. É, pessoal que vê ilustrações da época da Guerra Civil dos Estados Unidos e do Paraguai, vê que essas embarcações que boa parte do barco fica dentro d'água, né? Você vê só o topo dele pra fora. As chatas era tipo isso e cada uma delas tinha um canhão. Então eram balsas pequenas, que era difícil para as embarcações brasileiras acertarem, porque é um alvo muito pequeno, e cada uma tinha um canhão, né? Então o plano foi até que bem feito, só que qual é o problema? Uma das embarcações paraguaias, uma das importantes, né? Teve um problema numa pá de uma hélice, uma coisa assim, e eles levaram, sei lá, uma hora pra consertar.
Mas, desculpe, isso é uma batalha fluvial, né? Que tá acontecendo em rios, né?
Sim, em rio. Isso atrasou muito o ataque paraguaio. E aí, quando eles foram pra cima dos brasileiros, os navios ainda não estavam 100% de capacidade de movimento, mas já tinham capacidade suficiente pra se defender.
Aí e essa era 9 horas da manhã, né?
É, e aí, cara, foi uma batalha muito decisiva, porque matou a Marinha Paraguaia. A Marinha Brasileira ainda continuou atuando, atacando fortes, etc. Mas, em termos de capacidade de batalha fluvial mesmo, acabou ali. Porque se o Paraguai vencendo essa batalha, ele teria mais controle sobre os rios ali. A Tríplice Aliança vencendo essa batalha, eles basicamente trancam qualquer acesso externo ao Paraguai. Então, o Paraguai ali, naquele momento, perde a capacidade de comercializar com o resto do mundo, de exportar, de importar, perde a capacidade de comprar armamento, munição, o Paraguai ficou isolado, sabe? Então essa batalha foi extremamente decisiva, ainda que a guerra tenha durado mais quase 5 anos, mas é, meio que foi um dos pregos no caixão do Paraguai.
Gente, olha, isso tudo que o Iclis está descrevendo é muito caro, não dá pra filmar isso. Não esperem isso!
Os comentários do Iclis foram muito precisos, e assim, eu já comentei aqui algumas vezes, né? Meu primeiro emprego, meu primeiro estágio, já entregando idade 20 anos atrás, foi no Museu da Marinha. E assim, a gente aprende muito sobre o exército na Guerra do Paraguai, né? O Marquês de Caxias e tal, mas a Marinha, ela foi, no mínimo, tão importante quanto o exército, porque a Marinha Brasileira de alto mar, né, os navios grandes à vela, bloquearam o estuário do Prata, impedindo, né, que a maior parte dos armamentos paraguaios, munições, chegassem, que eles compravam da França e da Inglaterra, do Reino Unido, né? A gente depois vai falar daquela coisa lá de que a guerra foi por causa da Inglaterra, etc. A Marinha, né, nos rios, foi uma das primeiras do mundo a operar couraçados, derrotou a Marinha Paraguaia, era a Marinha que fazia transporte, que fazia toda a logística quase da guerra, que cercava as fortificações, aí teve a famosa passagem de Humaitá, né, um bairro no Rio de Janeiro, pro Tucano ficar feliz. Sim. Tucano, onde é que fica a Rua Barroso, Avenida Barroso ou Tamandaré?
Tamandaré eu estudei, é um colégio no centro.
Olha! Caraca! Esse cara é muita memória, brother.
É perto do Campo de Santana.
Porque boa parte da Guerra do Paraguai, e o Iclis pode falar isso melhor do que eu, não foi uma campanha militar, foi uma campanha de ocupação ação e de punição, com saque, com morte da população e a ideia de que o Solano Lopes tinha que ser morto para que a guerra pudesse chegar ao fim, né? E aí ele é morto pelo Chico Diabo, que eu comento lá na abertura do programa. Então, boa parte da Guerra do Paraguai terrestre não foi uma guerra propriamente dita, né? Foi uma campanha punitiva e uma campanha, pros parâmetros de hoje, genocida, inclusive.
Porque, a Tríplice Aliança tinha esse acordo de que a guerra só acaba quando Solano Lopes se entregar ou morrer. Antes disso, não acaba, porque senão ele pode voltar pro poder. Ele se esconde, vai pro mato, a gente desiste, vai embora, ele volta pro poder e enche o saco de novo. Então, tinha esse acordo entre os três que a guerra não acabaria e parte até do alto comando da Tríplice Aliança, inclusive, discordava. Tipo, ah, mano, especialmente depois que eles tomam a Assunção. Tipo, mano, acabou, vamos embora daqui, sabe? O próprio Marquês de Caxias queria ir embora, mas eles tinham esse acordo tácito entre as lideranças dos três países que Solano Lopes ou se entrega ou morre. Não. Senão, não acaba.
Essa figura aí, idolatrada por muitos, como um rei, um imperador, na verdade, intelectual, bonachão, tal, que é o Dom Pedro II, né, que era estudado, que é o filho do Pedrinho Mão de Martelo.
Exato, exato. Que era mais velho que o pai.
Ele que chegou, o Caxias falou, já deu, Pedrinho, Pedrão, já acabou aqui a guerra.
O Caxias que ia ser o duque.
Sim, isso, viria ser o duque depois. Ainda, ele pediu permissão pra voltar pro Rio, pra tipo, deixar o comando.
Não, vai lá e destrói tudo, até achar o gordinho. E quando o duque de Caxias, né, o Marquês de Caxias, falou que, não, tô doente, não vou conseguir.
Ele mandou um atestado também?
Mandou.
Caraca, brother!
Ele tinha uns problemas hepáticos também, ele já era idoso.
E aí, manda quem? O genro dele, Conde D, que era...
É porque, na verdade, acho que é importante dizer isso, né? O Caxias pediu, deu atestado, pediu pra sair. O Pedro não autorizou e o Caxias saiu igual. Inclusive, eles se ressentiram por um tempo por causa disso, depois...
O Pedro, você falou, Dom Pedro II, é isso?
Isso. Dom Pedro II não autorizou, mas ele, ah, foda-se, vou embora, não aguento mais, não consigo. Foi embora, os dois ficaram meio de mal por um tempo, mas nada que abalasse a amizade deles no longo prazo. Tanto que o Caxias foi o único homem condecorado duque na história do Império do Brasil, né?
É porque ele era muito Caxias.
Exato. Desculpa, é que não tem o Dudu. A gente faz o que pode, gente.
Não é culpa minha.
Eu queria falar aqui sobre a maior derrota da Marinha Imperial nessa guerra, que é a Batalha do Curupaiti. Por que eu quero falar sobre isso? Porque a gente falou aqui sobre o Tamandaré, né? O Felipe perguntou aqui, o colégio que eu estudei. O Almirante Tamandaré era um dos comandantes do Brasil nessa guerra, antes de entrar o Duque de Caxias. Ele é o patrono da Marinha Brasileira, não é isso?
Sim, mas assim, o pessoal da Marinha que eu vi vai me chamar de herege. Mas assim, o Tamandaré, ele só é o patrono da Marinha porque o Almirante Barroso nasceu em Portugal.
É isso que eu queria saber.
O Almirante Barroso era quem comandou a Marinha Brasileira na Batalha do Rachuelo. Era ele quem estava na linha de frente. O Tamandaré era mais velho. É que o Tamandaré foi literalmente da primeira nau capitânia da Marinha Brasileira durante a Guerra de Independência, breve, contra Portugal. E o Barroso nasceu em Portugal. Mas assim, a atuação do Tamandaré na Guerra do Paraguai, ela foi bastante menor do que se costuma ver. Vender, né? Ele teve um papel muito mais administrativo, muito mais simbólico e mal saiu do Rio de Janeiro, inclusive.
E errou todos os tiros de canhão nessa batalha.
Porque Curupaiti, assim, era uma espécie de trincheira com elevação. Os paraguaios estavam bem posicionados lá e tal, e aí a Marinha começou a bombardear esse local.
Eles tinham 60 canhões nessa posição. O Bartolomeu Mitre, que era presidente da Argentina, a gente falou. Mas
e era o comandante-geral das tropas aliadas também, né?
Ele, diferente do Dom Pedro II, ele estava nas linhas de frente. Ele era o comandante.
É, o Pedro II ele só teve no cerco de Uruguaiana e tal, rapidinho, e depois foi embora.
Foi dar uma olhada, né? Tava combinado do Tamandaré parar com os navios em frente a essa fortificação aí, essa trincheira, destruir os 60 canhões, porque tinha pouca gente ali, não era uma mega posição, né? Fortificação. Quando tivesse destruído os canhões, o Bartolomeu Mitre ia invadir por terra.
Lembrando que o Mitre, ele era meio que o principal comandante das tropas dos três países, né? Ele seria tipo o que o Eisenhower era para os aliados ocidentais na Segunda Guerra, o cara que supervisiona tudo, né? Então ele tinha essa autoridade de ordenar um ataque que fosse Brasil, Argentina, Uruguai e tal. E aí o que é que aconteceu? A Marinha bombardeou, né, os paraguaios, pelo menos é o que eles achavam, e levantaram a bandeira avisando, beleza, amaciamos eles, agora vocês podem ir. Só que eles não acertaram tiro nenhum, porque os tiros passavam por cima dos paraguaios e caíram do outro lado.
Esse é o Tamandaré. Esse é o patrono da nossa Marinha.
Aí as tropas aliadas receberam a ordem de atacar, só que eles encontraram trincheiras, encontraram os soldados paraguaios todos em bom estado, tinha alguns fossos com estacas pra cair cavalo, pra cair soldado, e foi um massacre, foi a maior derrota da Tríplice Aliança na guerra.
Feijão, é. Feijão, chuta quantos aliados morreram aí.
Não faço ideia.
As estimativas, elas são bem discrepantes, assim. Os paraguaios perderam, tipo assim, foi uns menos de 200 feridos, mais ou menos. E os aliados oscila, tipo, de 3 a 6 mil mortos, tipo, feridos e desaparecidos. É porque tem baixas e mortos, né? Tem diferença.
Até 8 mil baixas, né?
Caralho.
É, alguns cálculos menos conservadores vão até 8 mil perdas. E essa batalha, ela foi tão humilhante, foi tão desmoralizante, que depois dela, a gente não viu ofensivas grandes contra o Paraguai por mais de um ano. Tipo, ofensiva, tipo, de grande escala mesmo, a gente não viu por um bom tempo. A gente começou a ver umas escaramuças, por exemplo, acho que 67, se eu não me engano, que o Brasil contrata dois balonistas estadunidenses que atuaram na Guerra de Secessão pra trazer balão pra eles fazerem reconhecimento.
Caraca.
E até usaram, só que acabou sendo meio inútil, porque assim, primeiro, pra gerar o hidrogênio, eles trouxeram dois balões, um pequeno e maior, mas eu acho que eles só usaram o maior. Eles tinham que gerar hidrogênio pra alimentar esse balão. O hidrogênio, ele era tirado por um processo químico de banhar a limalha de ferro com ácido sulfúrico, mas eles não tinham ferro de boa qualidade em quantidade suficiente, porque era preciso para gerar a quantidade de hidrogênio suficiente. E os paraguaios começaram a perceber o que estava acontecendo, além de tentar atirar nos balões, que até era difícil, porque essas armas dessa época, o alcance delas e a precisão era muito ruim em longa distância, mas eles começaram a botar fogo no mato para a fumaça acabar com a visibilidade. Então, tipo, tá, beleza, os caras estão lá no balão, mas é fumaça para todo lado, você não vê nada. Então, eles passando o trabalho para conseguir ferro, para conseguir gerar hidrogênio, e sem conseguir muita utilidade ali na observação, eles, ah, quer saber, vocês podem ir embora, valeu. Então essa coisa de uso de balão acabou não ajudando muito. E aí nesse momento a gente tem a troca do comando das forças aliadas, porque o Mitre, ele precisou voltar para Buenos Aires por questões de revoltas internas na Argentina. E aí o Caxias assume o comando das forças aliadas, e todos os historiadores sobre o assunto, da historiografia mais recente, várias fontes e tal, mostram que a condição das tropas melhorou depois que o Caxias assumiu, porque ele começou a ter uma disciplina mais estrita de higiene, de trazer mantimentos para os soldados.
O maior vilão dessa guerra foram as doenças, né?
É, eu ia chegar nesse ponto. Cara, as estimativas de quantos brasileiros morreram nessa guerra, elas oscilam. Eu já vi gente falando em 50 mil, eu já vi gente falando em 70 mil, e mais da metade foram só de doenças. Cólera, desenteria, varíola, tifo. Cara, e as histórias que você... É só a partir da Primeira Guerra Mundial. Isso era normal, tá? Nessas guerras dessa época, morrer gente por conta de falta de condições sanitárias e doença era mais comum do que gente morrendo no combate.
Toda guerra. A galera morre mais por isso, né? Do que por batalha.
Até a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi a primeira guerra em que se inverteu, que as armas e as técnicas de matar matavam mais que doenças.
Sim, exato.
Mas Paraguai foi mais da metade. E os relatos da época são horríveis, cara. Umas coisas que você fica assim, mano, é o tipo de coisa que você lê e você fica grato pela vida que você tem. Porque é tipo, o cara reclamando de que a água que eles tomavam, ela era grossa e amarelada por conta do rio poluído, cadáver caindo no rio toda hora. Inclusive, se criou uma mitologia de que, o Caxias mandava jogar cadáver do doente no rio pra infectar a água pros paraguaios ficarem doentes. Só que o rio corria no sentido contrário. Ele vinha do lado paraguaio pro lado brasileiro. Não faz nem sentido. Só que tanto paraguaios quanto brasileiros, argentinos, uruguaios, sofriam com isso, né? Tem umas histórias, por exemplo, quando chovia muito, tem um relato do Dionísio Cerqueira que ele fala que, tipo, alguns soldados cavavam as valas ao redor da barraca e às vezes a vala conseguia conter a água pra não molhar dentro. Mas quando chovia demais ou o cara não fazia a vala, a água entrava na barraca, o cara tá dormindo no chão, no colchão, começava a subir, ele tinha que, tipo assim, enrolar o colchão, o pelego, coberta, fazer um assento e dormir sentado com os pés dentro d'água, porque não tem outra opção. É isso, ou você fica acordado ou você morre afogado. E aí a água sobe.
Imagina a frieira.
É, não. E a água sobe, os cadáveres que não estão enterrados, e até os que estão enterrados, eles começam a soltar bactérias e tudo mais, o que polui ainda mais o ambiente. Tem outro problema também, mosca. Eles sofriam muito com mosca. Tem relato de, tipo, o cozinheiro pendurar a carne, tipo, charque, e em pouco tempo já cai carne já tá forrada de mosca e depois de um tempo já, a galera já vê larva de mosca na carne. Tem um relato de um cara, de um amigo do Dionísio, que ele, tipo assim, ele tava tanto saco cheio das moscas pousando na comida dele que ele começou a amassar as moscas no pirão pra comer o pirão com mosca e foda-se.
Caraca, outro... isso é filme de terror mesmo, né?
Caralho.
Porra, roubou meu comentário, mano. Eu tava esperando o Icles dar a brecha e...
Não, e tem mais uma, né? Tem um outro amigo dele que ele, tipo, teve uma situação em particular que ele ficou tanto saco cheio, tipo, mosca pousada no café. Ele ficou tanto saco cheio que ele começou a, tipo assim, ele tomava o café filtrando a mosca com o dente e depois que ele terminava de virar o café, as moscas estavam tudo no dente e ele ia lá e cuspia. Isso era, tá no front, né? E assim, diarreia constante por conta, né, da desenteria, vários soldados morrendo de desidratação. Era horrível, cara.
A gente não explica por que os soldados, né, os três soldados que são protagonistas do A Própria Carne, a ideia toda começa com eles fugindo do exército, eles desertando. Eles assim, cara, foda-se, eu não quero morrer assim. E, obviamente, estão cansados da guerra, você nota. Mas tem um personagem, que é do Pierre Baitelli, que ele tá sempre... Ele tem... A gente botou uma maquiagem um pouco avermelhada embaixo dos olhos dele. Ele tá sempre suado, com esses olhos avermelhados, com uma cara de cansado e doente, né? Então, não é foco do filme, mas a gente imbuiu todo o arredor de uma realidade muito severa que os soldados passavam, né? E por isso mesmo fugiu. E o Icles foi o cara que contou pra gente que na hora de fugir pro mato, os caras fugiam. Não tinha mapa, não tinha bússola, não tinha porra nenhuma, né? GPS. Você vai pro mato e seja o que Deus quiser. Normalmente vai morrer no mato, entendeu?
É, o tanto que tinha a frase na época, né? Que Deus é grande, mas o mato é maior.
Deus é grande, mas o mato é maior. Ou seja, porque eles sabem que, tipo, cara, se a gente sumir no mato, e normalmente quando as pessoas eram recapturadas, né? O Icles falou que no início da guerra tinha muito mais deserção do que no final, né?
É que nos últimos anos, 68 pra frente, as tropas já estavam muito dentro do território paraguaio e era mais difícil de desertar, né?
Exato.
Então, não que fosse impossível, rolava, mas era mais difícil.
É, exato. O filme se passa no final da guerra, a gente não crava qual é o lugar e etc e tal, né? Até mesmo tem uma hora que eles falam assim, você viu como eles falam sobre o Percy, né? Que faz o fazendeiro e tal, os soldados falam entre si, você viu como eles falam? Eles não são daqui, que é uma desculpa pra o PC não ter saco de gaúcho. Mas não que a gente não quisesse, né? Mas é que a gente queria que o filme fosse num lugar desconhecido mesmo pro público. A gente não queria, como os soldados estão perdidos no meio do mato, a gente queria que o público também ficasse perdido. Onde é que eles estão?
E não é tão simples você delimitar fronteira narrativamente num filme desse, só por conta de idioma, porque a gente precisa pensar o seguinte. Primeiro, muitos territórios de litígio que depois da guerra, eles se reconfiguraram de outro jeito. Então, partes que eram Paraguai viraram Mato Grosso. Então, tem isso, né?
Sim, exato. O Paraguai perdeu quantos milhares de quilômetros quadrados, né? Depois da guerra, né?
Eu não lembro, mas foi coisa pra caramba.
Perdeu território pra Argentina, pro Brasil, né? Enfim.
Sim. E tem outra questão que hoje, tipo assim, se você nasce num município brasileiro, existe, né, a Constituição que te garante a educação formal. Você vai pra escola, você vai aprender o idioma local. Mesmo que se você nascer numa família de imigrantes, você vai aprender português na escola, etc, etc. Século XIX não era bem assim. Mal tinha educação formal. Então, as fronteiras linguísticas eram menos definidas do que as de hoje, né?
Não, exatamente. A ideia de fugir, né, de desertar, era uma ideia que estava muito mais, no caso, isso não é discutido no filme, mas é muito mais ligado à pessoa não querer estar neste lugar e morrer bebendo água de um rio contaminado, sabe? Ou ver todo mundo morrendo de cólera e de difteria.
E conviver com o que eles chamavam de muquirana, que era um piolho de corpo, que eles faziam até piada de que a muquirana era uma parte do uniforme do soldado, assim, que eles não conseguiam se livrar, eles ferviam roupa, faziam escambau e não se livravam. Então eles estavam o tempo todo sendo mordidos por uns piolhos de corpo ainda.
É, e a ideia é os caras, cara, vamos pro mato, porque eu prefiro morrer tentando achar, né, uma saída desse inferno do que ficar no inferno até morrer, né?
É, e se você fosse pego, a punição era foda. Tipo, tinha uma punição que até o Dionísio fala, que era o que ele chamava de pranchada, que era o quê? O cara que ia ser punido, né? Ele se lá, tira a camisa dele, um soldado segura ele no braço esquerdo, outro soldado segura no direito, e aí vem dois caras com duas espadas sem ponta e sem fio, e começa a dar golpe de espada nas suas costas. A legislação, que dizia respeito ali à punição, indicava que um soldado poderia ser punido no máximo com 50 golpes de pranchada.
Mas é, golpe da pranchada era uma...
É golpe de espada nas costas, só que com a espada sem fio e sem ponta. Então tu fica, os caras ficam dando espadada nas suas costas.
Não é a lateral da espada.
Não.
É o que os caras, os bullers faziam contigo na quinta série, só que com régua.
Então, tá, entendi.
É tipo assim, é o golpe que seria com fio pra cortar tuas costas, só que a espada não tem fio, então é um golpe contusivo, né?
Sim, sim, sim.
Só era autorizado dar no máximo 50 golpes, mas isso é o que tá no papel, né? Na prática, não é necessariamente. E o Dionísio, ele fala de dois soldados que ele viu tomar mais de 1.500 golpes cada.
Caraca, maluco.
E só pararam de bater quando o médico que tava supervisionando chegou e falou, não, eles morreram. Acabou que, no fim das contas, eles não morreram, mas o pulso deles estava tão fraco que eles pareciam mortos, assim. E aí, quando tu não tinha mais força de ficar em pé, vinha um outro soldado. Então imagina o seguinte, imagina que você tá com os braços pra frente, tipo, coreografia da Macarena, assim. Aí bota um rifle atravessado no teu peito, por baixo do teu bíceps, do teu tríceps aqui, e aí fica um soldado lá na frente segurando teus pulsos, e aí o peso do teu corpo fica apoiado naquele rifle, sabe? Que não tem mais força na perna pra ficar em pé.
Nossa, cara.
Esse era um dos principais castigos, né? Tem um caso, por exemplo, de um soldado brasileiro que passou por uma fazendinha ali, não dá nem pra chamar de fazenda, tinha um agricultor paraguaio, ele tinha um porco, e o soldado, tipo, ó, vou levar esse porco aí pra tropa comer. E o cara, não leva, pelo amor de Deus, eu só tenho esse e tal. O soldado matou esse civil paraguaio e puniram ele por ele ter feito isso e tal. Então, mas deserção era uma coisa que cabia punição e, enfim. A vida dos soldados no fronte da Guerra do Paraguai, eu tenho certeza que ninguém acha que é fácil, mas é mais difícil do que vocês imaginam.
Fala um pouco do que acontecia com os soldados pretos, os ex-escravizados ou escravizados que eram, entre aspas, doados pelos latifundiários para o esforço de guerra. Como foi isso? Porque um dos nossos personagens, do Jorge Guerreiro, como você mesmo falou, que é o personagem dele é o Gustavo, que ele reconhece que ele não é o nome de nascença dele, é o nome que deram pra ele, né? Ele tá numa situação assim, né? De uma pessoa que foi libertada, mas ela tá na guerra. Mas como é que funcionava exatamente sistematicamente, porque nessa época, lembrando, estamos falando de 1864 a 1870, escravidão ainda rolando no Brasil. A escravidão só vai terminar no papel em 1888, né? Então, como é que funcionava essa relação dos senhores escravos e o esforço de guerra e os escravizados e o esforço de guerra?
Então, a legislação sobre isso, ela muda um pouquinho no decorrer da guerra, mas, via de regra, fazendo um overview aqui, mais geral, fazendeiro, por exemplo, ele poderia, um latifundiário, doar um escravizado no lugar de si mesmo, ou de um filho, ou algo assim. É como se aquela pessoa tivesse se alistado, mas não é ela, é um escravizado.
Ah, tipo, fazendeiro, vamos alistar teu filho pro esforço de guerra. Ele falou assim, não, vou mandar aí uns escravizados.
É, você podia mandar outra pessoa. Não precisava necessariamente ser um homem negro, só que o escravizado, ele é considerado uma posse, de um ponto de vista legislativo, então
sim.
Cara entrega como se fosse uma coisa, né? Enfim, e aí muita gente escapou da guerra por causa disso. Teve gente que vendeu escravizados pro Império, foi ressarcido pra eles lutarem na guerra.
Mas aí existia uma alforria? Como é que funcionava pra quem sobrevivesse?
Oficialmente, o cara que lutava na guerra, ele era alforriado, lutava e ele saía da guerra alforriado. Na prática, se sabe que existiram alguns casos de gente que lutou como escravizado, porque oficialmente não poderia, mas lutou como escravizado e não foi alforriado depois. E a gente sabe que tem alguns casos. Mas existia assim a promessa de alforria, a ponto de que muitos soldados negros eram escravizados que fugiam pra se alistar, pra ir pra guerra, pra depois conseguir a liberdade, sem ter que comprar a própria alforria e tal. Em geral, esses soldados eles eram agregados a tropas não segregadas, né? Tropas mais gerais, mas você tinha algumas tropas segregadas, como os zuavos baianos e os zuavos pernambucanos e tal, que inclusive usavam um uniforme bem específico, bem flamboyant, que vinha dos zuavos, que eram tropas coloniais francesas, até que lutaram na Crimeia e tal, era o mesmo tipo de roupa. Só que os zuavos, eles que entraram na guerra mais no começo, assim, a maior parte deles acabou morrendo na guerra, né? Essas tropas zuavos meio que deixaram de existir. Mas soldados negros continuaram lutando durante toda a guerra em tropas não segregadas, ainda que eles sofressem, lógico, sofriam preconceito, eram, às vezes, soldados mais visados para certos tipos de trabalho, ou então para servir um oficial, cara, preciso de um cara para me ajudar aqui, tipo, um secretário, entre aspas, chama lá aquele soldado negro, né? Tipo, já aquele viés de, tipo, esse cara que é o cara que serve, né? Digamos assim. Uma coisa que é interessante é que pro lado paraguaio, o exército brasileiro, e não só paraguaio, tá? Até os argentinos viam desse jeito. Pra eles, o exército brasileiro era, abre aspas, que isso não são palavras minhas, um exército de macacos.
Caralho, que absurdo, cara.
Os jornais paraguaios, inclusive jornais que eram feitos pro fronte, tinham várias caricaturas em que todos os soldados brasileiros eram representados como macacos, e Pedro II era representado como macaco, que a esposa dele era representada como macaca, por ser um país que tinha muita gente negra, e aí tem tem todo esse imaginário da miscigenação, esse imaginário de pureza.
Argentino, isso? Argentino, né?
É, não, os paraguaios.
Paraguaios, ah.
Os argentinos também viam o Brasil assim, mas como eles lutavam juntos, a integração até rolava.
Mas acho que até hoje, né? Tem uma galera na Argentina que até hoje...
Inclusive, se vocês me permitem o jabá, tá pra sair aí nas próximas semanas um episódio no meu podcast, História FM, que o episódio é só sobre soldados negros na Guerra do Paraguai, que eu gravei com o professor Victor Isaacson, que é especialista no assunto, e ele comentou comigo que, assim, tinha soldados escravizados no Paraguai, poucos, né, e até onde se sabe, todos morreram na guerra. O Brasil tinha soldados escravizados, lógico, como a gente já falou. O Uruguai tinha um contingente pequeno. O único dos quatro países que, até onde se sabe, não tinha soldados negros era a Argentina, né? Então os argentinos também tinham uma visão preconceituosa em relação aos brasileiros, mas, em nome dessa integração das duas tropas, acabou que havia alguma tolerância. Mas nas charges paraguaias, tinha essa coisa de representar os brasileiros como macacos e botar eles como inferiores e, enfim.
Pra quem se interessar mais sobre isso, além de ouvir o História FM do Iclis, tem um livro que é muito premiado, um dos principais livros sobre esse tema, que chama Imagens em Desordem, que aborda as representações pictóricas, incluindo de propaganda em jornais, da Guerra do Paraguai. E tem um capítulo sobre essa representação dos brasileiros como macacos, essas ofensas racistas, os panfletos racistas do Exército Paraguaio, esse tipo de coisa.
E tem um livro também chamado, eu não lembro se é A Batalha do Papel ou A Batalha de Papel, que é só sobre esse assunto também, para quem quiser procurar.
Como que a guerra vai acabar, né? A gente sabe que é de 64 a 70. Então, 6 anos de guerra no meio do mato, um massacre, a gente sabe de tudo isso. A gente tem histórias terríveis de que milhares de crianças mesmo foram enviadas pro fronte por causa do próprio massacre que já estava ocorrendo antes e foram igualmente massacradas. Crianças, cara, era criança.
É, porque o Paraguai, depois de muitas perdas humanas, começou a aumentar a margem de idade de alistamento. Se eu não me engano, eu não lembro se era de 10 a 60 anos ou de 12 a 60 anos, mas no final da guerra tinha caso de criança de 8, 9 anos.
10? 10 a 60? Que é isso, cara?
Era coisa mais ou menos assim, conforme a guerra foi avançando, cada vez mais tinha criança lutando no front, né?
É, e assim, famosamente, imagino que muitos dos ouvintes já saibam disso, mas o Dia das Crianças no Paraguai é um dia de luto, né? Porque é em homenagem às crianças que foram mortas na guerra.
Exato.
Mais precisamente na batalha de, que a gente conhece como Batalha de Campo Grande, mas os paraguaios chamam de Batalha de Acosta Nil. Assim, o número de perdas brasileiras foi baixo, mas o número de perdas paraguaias foi alto e boa parte delas foram crianças, né? Porque cavalaria, infantaria brasileira foi pra cima, chegou em cima, tinha um monte de criança. E até os relatos de gente da época fala que era impressionante que aquelas crianças estavam lutando bravamente, mas que era uma sensação dilacerante, horrível, você ter que matar uma criança porque ou você faz isso ou ela atira em você. Então, cara, é uma situação horrível, horrível. Mas foi o nosso lado que matou, né? Não querendo ou não.
É aquela parada de que estavam de barba postiça, né? Pra parecer que eram adultos.
Tinha alguns casos de crianças usando barba postiça pra parecer adulto. Não é que todas usassem, mas algumas usavam. Mas só que antes de chegar nisso, a gente teve a Dezembrada, que foi uma campanha em dezembro de 68, que basicamente aniquilou o Paraguai, assim, do ponto de vista militar. Que inclusive aquele quadro famoso que tá no Museu de Belas Artes do Rio, a Batalha do Havaí, do Pedro Américo, é a representação de uma das batalhas da Dezembrada. E ao final da Dezembrada, a Assunção cai, as tropas da Tríplice Aliança ocupam a cidade e, em particular, as brasileiras cometem um saque enorme na cidade. E aí é nesse momento que o Caxias, tipo, ó, a guerra acabou, quero ir embora, tô doente. Pedro fala que não, ele vai embora mesmo assim. E aí o Conde Deu assume a guerra, que se estica, porque eles tomam a Assunção bem no comecinho, a virada de 68 pra 69. Mas a guerra se estica até 1º de março de 70, né? Porque Solano Lopes foge e, como eu tinha explicado, né? Tinha esse acordo entre os três líderes que só acaba quando Solano Lopes morrer. Apesar de que o Venâncio Flores morreu antes. Ele sofreu um atentado no Uruguai, foi assassinado. Mas o pacto tava de pé, né?
Sobre a tomada de Assunção, um breve comentário anedótico, né? Eu visitei Assunção no Carnaval de 24. E eu fiz o tour do Palácio Presidencial, que é o palácio construído pelo Solano Lopes. É o atual Palácio Presidencial. Então é uma área de segurança. Então quem faz o tour, quem guia os turistas é um militar paraguai. E aí no começo ele pergunta, né? Ah, tem alguém aqui de fora, né? Tem algum turista aqui e tal? Aí eu levantei a mão, né? Aí o cara, você de onde? Ah, do Brasil. Aí o cara, ah, bem-vindo e tal.
Puta, cara.
Aí começa o tour. Não, aqui Aqui são as bombas da Marinha Paraguaia que a gente achou na escavação em Tauã. Aqui é uma foto do pavilhão brasileiro quando eles usaram o palácio de quartel durante a ocupação. Aqui é uma pintura sobre o saque de Assunção pelas tropas brasileiras. Aqui é a constituição que o Brasil impôs ao Paraguai. Tipo, passou uns 20, 30 minutos, eu falei, cara, eu vou ser linchado aqui. Obviamente, assim, brincando, né? Mas é muito visível no Paraguai. Eu já contei essa história algumas vezes. O único lugar, até hoje, que eu sofri xenofobia na minha vida foi em Budapeste. Mas no Paraguai, o tratamento que eles dão aos brasileiros é o único lugar que eu já visitei na minha vida em que ser brasileiro não te abre portas, não te abre sorrisos. É uma coisa assim, vocês não são tão legais quanto vocês acham que são.
Porque, lembrando, o Brasil entrou no país dos outros pra matar crianças. Não foi, o objetivo não foi esse, mas entrou, o Brasil entrou no país dos outros e saiu matando criança. Lembrando, o Brasil entrou no país dos outros matando crianças. A gente tem isso como parte da nossa história.
E tem uma coisa que é, o pessoal às vezes esquece, que assim, essa cláusula de que só acaba quando o Solano se entregar ou morrer, se não fosse ela, é bem possível que a guerra tivesse acabado bem antes, porque o Solano Lopes tentou fazer um acordo, eu não lembro se foi 66 ou 67, eu acho que foi 66, que ele fez um encontro com o Mitre, só que ele botou um monte de cláusula assim, pra, tipo, ficar no poder, umas paradas, e aí ele falou, não, gente, não vai aceitar nada disso. Só que ele tava fazendo isso, ele meio que sabia que não ia conseguir a trégua, mas ele tava ganhando tempo pras forças dele se prepararem, aí teve uma chuva que atrasou em dias o ataque da Marinha e tal, mas sem a cláusula, talvez, assim, especulação, desse pra isso ter acabado antes, sabe? Estendeu muito o sofrimento do Paraguai.
Historiadores paraguaios, eles acho que concordam que tipo, completamente desnecessário. Desnecessário.
Se até o Caxias, cara, um cara que comandou várias batalhas na história do Brasil, matou uma porrada de gente, inclusive no Brasil, sabe? Se até ele admitia que, meu, a gente já ganhou a guerra, vamos acabar com isso. Até ele, cara.
Isso é um completo desprezo por qualquer tipo de, primeiro, diplomacia, geopolítica, de entendimento de que o cara perdeu, cara. O cara chegaram em Assunção, brother.
O civilizado e intelectual Dom Pedro II.
Exato. Carniceiro, cara. Não é legal. Não é legal. Primeiro, qualquer pessoa que tem um título de nobreza não é legal, pra começar. Esse é o tipo de pensamento. É um pensamento de nós somos superiores a todo o resto. Então, o valor da vida humana tem castas de hierarquia pra essas pessoas, entendeu? Essas decisões são tomadas por pessoas assim.
E aí, a guerra se estendeu por mais um ano e dois meses, que poderiam ter sido evitados se não fosse esse acordo, né?
Mas o ano de guerra, porque é porrada pra todo mundo, cara.
O Solano Lopes, ele é encontrado e morto em Cerro Corá, em 1º de março de 1870. Inclusive, tem relato da época, eu não lembro quem que escreveu sobre isso, mas o pessoal que tava lá fala que era muito fácil saber qual deles era o Solano Lopes, porque ele era o único gordo.
Porra.
Tinha uma gordofobia,
não é? Caralho, toma essa aí da toma.
Não sou eu que tô falando, é o pessoal que tava lá. Porque ele tinha comida ainda, ele carregava conhaques, bebidas finas e tal. Nossa. Ele tinha ainda um século de pessoas servindo ele.
Nessa época aí da caçada, como era política de terra arrasada, né? Estratégia de terra arrasada, o Paraguai estava realmente arrasado pela guerra. Tanto as tropas dos aliados que estavam caçando o Solano Lopes, quanto as tropas do Solano Lopes que estavam acompanhando ele, estavam passando fome, tá ligado? E ele era o único que tinha comida e conseguia manter o corpício.
E lembrando que quando o Paraguai começa a perder a guerra, ele fica ainda mais paranoico. Ele acha que parte da família dele, inclusive, quer matá-lo pra acabar com a guerra, pra assinar a paz com o Brasil. E ele manda matar os meio-irmãos e tortura a própria mãe.
Sim, é aquele meme do Homer trincado, assim, tipo aquilo. Ele fica totalmente paranoico e isso é uma das coisas que contribui também para a imagem negativa dele no imediato pós-guerra, né? Mas a gente vai chegar nisso depois. E aí, ele, como eu disse, ele morre nessa batalha de Cerro Corá, que ele tá fugindo, e aí o Chico Diabo, que era um soldado brasileiro, crava a lança na virilha direita dele, e nisso já atingiu o intestino, bexiga, ele já tava condenado ali, ele ia morrer de qualquer jeito. Mas conseguiram, alguns soldados deles conseguiram vir ali, segurar um pouco as tropas, ele subiu no cavalo, fugiu, foi pra um córrego lá perto, aí ele cai do cavalo, e tem relatos divergentes sobre o que aconteceu, inclusive tem um cara que escreveu três relatos diferentes diferentes, cada um deles ele conta uma coisa, mas existe mais ou menos um consenso historiográfico hoje de que ele tava lá no córrego, o corpo dele já parte dentro d'água, ele com a espada na mão, meio sem força, e aí um oficial chegou pra ele, um oficial brasileiro, e falou, ó, se rende aí, acabou, e aí o Solano teria falado, né, não, vou morrer com a minha pátria com essa espada na mão. E aí ele tava indo lá pra desarmar, ou ele mandou um soldado ir desarmar o Solano, vem um outro soldado brasileiro e mete um tiro no peito dele, porque tinha uma parada de que o soldado que matasse Solano Lopes receberia uma recompensa, né? E aí nisso, alguns soldados brasileiros que estavam ali foram pra cima, cortaram o dedo dele, a orelha, arrancaram um dente como souvenir, assim. E aí teve toda a discussão de quem era o cara que matou e meio que o Chico Diabo levou o crédito. O outro cara, que o cara que deu o tiro mesmo, fatal, ele tentou reivindicar uma premiação, digamos assim, a recompensa, mas ninguém deu bola pra ele, ele caiu no esquecimento. Chico Diabo acabou levando alguns... Eu acho que ele levou um gado, se eu não me engano, um pouco de gado pra... umas réses de gado pra...
O Chico Diabo, ele recebeu uma recompensa oficial, de fato não era tão grande, mas ele recebeu muitas gratificações, digamos assim. Ele era do Rio Grande do Sul e um senador do Rio Grande do Sul, alguma coisa assim, deu uma fazenda pra ele. Ele depois recebe várias coisas. Tinha uma história que ele não pagava mais conta em lugar nenhum, né?
Ele virou uma celebridade, né? E daí, começa, logo depois que a guerra acaba, começa ali as brigas de narrativa sobre isso, né? Porque, num primeiro momento, os paraguaios começam a ver o Solano Lopes como um tirano, como um cara que arrastou o Paraguai pra uma guerra que não podia ser vencida, que estendeu a guerra fugindo ao invés de se render mais cedo e tudo mais. Só que aí, o que acontece? Entre o fim do século XIX e começo do XX, começa um esforço no Paraguai de tentar se escrever uma história nacional, vamos dizer assim. O problema é que o Paraguai, ele estava carente de uma figura histórica que pudesse ser apropriada para fazer um discurso nacionalista positivo, né? Que todo o discurso nacionalista, especialmente nesse período 19 e 20, tu vai tentar buscar heróis, né? E eles não tinham uma figura para isso. E aí você começa um esforço de reabilitação da imagem do Solano Lopes, em partes por conta dos descendentes do Solano, que sobreviveram à guerra, que inclusive pagaram o escritor. Tem um cara lá que eu esqueci o nome dele, mas ele era um cara que ele não gostava do Solano Lopes, ele não tinha motivo nenhum para defender o cara, mas ele foi contratado para escrever sobre o Solano de maneira positiva, e ele acabou meio que virando uma espécie de historiador, entre aspas, oficial no Paraguai, um cara que ganhou fama e tudo, escrevendo sobre um cara que ele detestava, mas, enfim, ganhando dinheiro para isso, né? As ditaduras do século XX no Paraguai exaltaram a figura do Solano Lopes, incluindo aquele pedófilo desgraçado nojento do Alfredo Stroessner, né? Que, inclusive, foi elogiado por um ex-presidente nosso, que eu não vou dizer o nome dele, tá ok? Mas, enfim. E ele...
Virou lacração, parei de ouvir.
Não quero mais. Eu gostava do Nerdcast até antes de falar de política. E aí, o nacionalismo na extrema-direita paraguaia foi quem começou a reabilitar o Solano Lopes como essa figura que defendeu a soberania do Paraguai como uma grande vítima numa perspectiva de narrativa nacional, né? Isso é uma coisa que é interessante a gente falar, que o que se escreve sobre a história em cada momento está relacionado ao que está acontecendo naquele momento.
Sempre, claro.
Demandas de cada momento incentivam as pessoas a pesquisar, enfim. E aí, os anos 60, vocês que estão ouvindo, lembram que é Guerra Fria, você tá tendo cada vez mais ascensão de ditaduras na América do Sul, na América Latina como um todo. E aí vem um historiador argentino, um historiador até conceituado, né? Não é nenhum charlatão nem nada, mas ele escreve um livro chamado Guerra do Paraguai, Grande Negócio. Esse livro, ele meio que inaugura, ou pelo menos populariza a tese de que a Guerra do Paraguai aconteceu porque a Inglaterra tava com medo do desenvolvimento autônomo do Paraguai.
Como se a Inglaterra tivesse meio que fomentado todo esse conflito. Exatamente, já vi essa teoria da conspiração.
Porque não é uma parada tão absurda, não é o caso aqui, mas assim, se a gente pensar na história do mundo, a gente pode rastrear a Inglaterra como culpada de absolutamente tudo, né?
Não, sim, o próprio John Oliver, que é inglês, fala, gente, qualquer coisa que aconteceu no mundo, a culpa é da Inglaterra.
Então, você culpar a Guerra do Paraguai exclusivamente a Inglaterra, eles são culpados de tanta coisa que passa, né?
É, exato. Até surge a ideia, porque a Inglaterra sempre esteve intimamente envolvida com o processo colonial nas Américas como um todo, né?
Sim, e a gente tem que levar em consideração duas coisas. Primeiro, que muita fonte não estava disponível na época, ou era difícil acesso, né? Porque hoje a gente tem um monte de coisa digitalizada, tu pode ir num arquivo com o teu celular, bater foto do documento pra ler em casa. Antigamente não era tão simples, né? Você tinha que ter grana pra fazer pesquisa. Hoje você tem que ter, imagina antigamente, né? Hoje a gente sabe, tem documento, por exemplo, de diplomata britânico, acho que na Argentina ou no Uruguai, não sei, falando, ó, a gente se prontifica a atuar diplomaticamente aqui pra acalmar as coisas com o Paraguai. Não, vamos tentar. Você tem provas documentais de que a Inglaterra não queria essa guerra. Ela se beneficiou porque, né, o Brasil pediu um monte de empréstimo pra Inglaterra, porque eles não são trouxa.
Exato.
A Inglaterra é tipo um banco, né? Quando as coisas vão bem, o banco ganha dinheiro. Quando as coisas vão mal, o banco ganha mais dinheiro.
Exatamente.
A Inglaterra tá sempre bem.
Eu já vi a história de pessoa que estava lá em Portugal, não sei se foi o JP que me contou, que estava em Portugal e é brasileiro que fica reclamando lá, é nosso ouro aí e tal. Aí os portugueses falam assim, a maioria está na Inglaterra. Porque Portugal só repassava, meu amigo. Esse ouro foi muito lá pra coroa.
E tinha outras coisas, tipo a questão Cristo, por exemplo, que rolou um incidente diplomático que Brasil e Inglaterra cortaram relações diplomáticas. Então, quando a guerra começa, Brasil e Inglaterra nem estavam tendo relações diplomáticas efetivas, né? Então essa tese não se sustenta. Uma outra questão que estava rolando na época também, entre os anos 60, 70, era o desenvolvimento. E aí é uma coisa interessante, né? A mitificação do Solano Lopes e a reabilitação da imagem paraguaia, ela começa a partir da direita, especialmente da extrema-direita paraguaia, né? O Alfredo Stroessner era um ditador inegavelmente de direita e tudo mais. Mas aqui no Brasil, algumas das coisas que a historiografia já descartou sobre a Guerra do Paraguai, elas emplacaram a partir de uma historiografia de esquerda. Porque nessa época estava sendo desenvolvida a teoria da dependência, né? Que era uma teoria que meio que atribuía à América Latina, eu tô vulgarizando aqui, né, mas atribuía a pobreza da América Latina, as dificuldades, ao lugar desigual dos países daqui no comércio internacional. E é uma teoria que discute muito essa questão do impacto do imperialismo nos países periféricos e tal, no que hoje a gente chama de sul global e tudo. Nos anos 60 e 70 se discutia como o impacto do imperialismo dos Estados Unidos tinha as nações latino-americanas pobres. No século XIX, esse imperialismo vinha da Inglaterra. Então rolou uma espécie de transferência de responsabilidade aí pra essa pessoa que tava escrevendo nessa época. E aí, nos anos, eu não lembro o ano de publicação, mas é anos 70, se não me engano, sai um livro no Brasil chamado Genocídio Americano, do Júlio José Chiavenato. Chiavenato, ele era um jornalista amador, ele não era historiador, ele não era nem formado em jornalismo, mas era aquele cara que atua na área e o pessoal considera jornalista por causa disso, né? Assim como tem muito jornalista que é chamado de historiador porque escreve livro de história sem ter a formação. Pegou muita coisa do trabalho do Leon Pomer e tal, e ele popularizou no Brasil essa ideia de que vem muito do trabalho dessa historiografia, de que 90% da população masculina do Paraguai morreu. Hoje a gente coloca na casa de 60%, o que é coisa pra cacete, tá? Não me entendam mal.
Que eu já vi 70% também.
É coisa pra cacete, não me entendam mal, mas...
Cara, é muita coisa. É por aí, mas é muita coisa, é muita gente.
Essa coisa de que o Paraguai teria sido dizimado a partir de um planejamento de dizimação, que não é bem por aí, mas foi, né? Foi, mas não... Só que os detalhes também importam, não apenas a consequência, né? Uma historiografia séria tem que cuidar dos detalhes também. E esse livro acabou sendo muito influente por conta do contexto que a gente estava vivendo da Guerra Fria, né? E também por quê? Porque esses historiadores, eles estavam querendo buscar na história do... Vamos pegar o caso do Chiavenato. Ele estava querendo buscar, ele estava escrevendo isso durante a ditadura, ele estava querendo buscar exemplos na história do exército brasileiro de infâmia, de atrocidades que o nosso exército cometeu, de coisas reprováveis que o nosso exército fez no momento em que o Brasil era uma ditadura militar. Então é um livro que ele tem um monte de problema, um monte de erro, mas é um livro que a gente não pode negar que foi corajoso. Mas a questão é que historiadores em geral não se debruçavam sobre esse tema, então esse livro meio que dominou a historiografia. E aí nos anos 80 o Muniz Bandeira publicou um livro pontuando que não era bem isso, a tese lá do imperialismo britânico, mas é só lá no fim dos anos 90, começo dos 2000, que aí os historiadores começam a vir em peso se debruçar sobre a Guerra do Paraguai. E o Ricardo Salles já tinha um pouco antes, né? O Ricardo Salles, historiador falecido, não ministro, pelo amor de Deus.
Exato, tem que explicar.
E aí a historiografia veio e provou, não, essa tese do imperialismo, ela não se sustenta, os cálculos numéricos não são bem esses, então essa historiografia avançou muito. Só que esse livro do Chiavenato, ele ajudou a formar gerações de professores, e por conta disso, porque olha só, você vai fazer história, e isso eu e o Felipe, a gente pode falar isso com propriedade, você tem milhares de anos de história humana do mundo inteiro pra estudar, você não vai virar especialista em tudo, você vai escolher as áreas que te interessam. Algumas delas, você vai ter uma aula, e olhe lá, tem coisa que você não tem aula na faculdade. Então, às vezes acontece de ter o teu professor é um cara que não deu muita bola pra esse assunto e aprendeu daquele livro que é mais acessível, que todo mundo comenta, que tá desatualizado, mas ninguém chegou nele e deu toque. Olha, esse livro aí já não funciona.
funciona mais. Então, às vezes, essa o que o pessoal gosta de falar, que ai, a doutrinação esquerdista manipula, então não é, as coisas não são tão preto no branco assim. Tem essa coisa da falta de atualização, de que às vezes a historiografia se atualiza e isso demora a chegar nas pessoas e até em professores. Então, eu, por exemplo, tive um professor que me deu aula disso desse jeito. Hoje eu sei que tá errado, mas e eu tô falando de anos 2000 e pouco, sabe? Essas coisas demoram a avançar. Então, esse debate historiográfico é importante porque lembra as pessoas de que a história, ela tá respondendo às vezes a questões do presente. Ela tá olhando o passado, mas tá atentando a coisas de hoje, né?
Com certeza. É engraçado que quando o Felipe entrou, ele chegou dominando, né, as questões de história, etc. Tucano ficou calado. Agora, o Wiklis veio, deixou todo mundo caladinho. É isso que eu quero saber de você, Felipe. Aprendeu?
Não, eu tava ouvindo, ué. Eu sou uma pessoa respeitosa, eu tava ouvindo.
Não, mas
o contrário do Tucano, que não respeitava, teve que ir pra geladeira. Eu tive que mandar ele pra geladeira. Sobre essa questão da suposta responsabilidade do Reino Unido, né, que já foi desmontada, talvez a principal obra sobre isso seja a obra do Francisco Doratiotto e tal, mas eu acho que ela, no fundo, ela também foi muito tempo conveniente para todos os espectros políticos brasileiros, mas especialmente para a direita, nublar uma coisa de que, assim, a Guerra do Paraguai, eu não vou dizer que é uma guerra só do Brasil, mas é uma guerra em que o Brasil é protagonista. Como a gente mencionou, pelos primeiros 100 anos da história do Brasil, a Bacia do Prata era o foco da atuação externa brasileira. Então, seja a guerra no Uruguai, onde nós fomos atores, seja as relações com a Argentina, que nós também tivemos guerra, seja a questão do Paraguai, seja as disputas territoriais herdadas das potências coloniais, o Brasil é a potência da região do Prata e agiu como uma potência na região do Prata, incluindo cometer um genocídio num país vizinho. Essa responsabilização, digamos assim, ela durante muito tempo foi nublada. Por quê? Porque o Paraguai que começou a guerra, porque o Brasil depois perdoou a dívida paraguaia. E por que o Brasil perdoou a dívida paraguaia? Porque o Vargas era um puta cara legal. Não, o Brasil perdoou a dívida do Paraguai porque o Brasil começou a negociar com o Paraguai para construir o que hoje é Itaipu. Então, as negociações começaram ainda no governo Vargas, né? O estabelecimento de relações entre os dois países, a futura abertura da Ponte da Amizade. Então, como é que você vai ter um projeto que é essencial para a infraestrutura brasileira, junto com um vizinho, sem no mínimo, digamos assim, dar um docinho para ele, né? Perdoar a dívida de guerra depois de você cometer um genocídio naquele território.
Nos anos 40.
Exatamente, nos anos 40. Foi o Vargas que perdoou a dívida de guerra do Paraguai. Até hoje você tem o discurso, né, os debates lá sobre o canhão cristiano. Alguns dos documentos sobre a história do Paraguai estavam no Brasil até pouco tempo atrás, sabe? Isso daqui que eu tô falando não tem necessariamente um julgamento de valor. O Brasil agiu no século XIX como uma potência regional do século XIX agiria. Mas falar, ah, não, foi culpa do Reino Unido, foi um discurso que foi muito conveniente para todo mundo aqui nessa região, um discurso completamente falso. Então a gente, o Brasil como Estado e o Brasil como população, tem que reivindicar para si os erros e acertos daquele período. E como eu disse, se você for ao Paraguai, né, se você for a Assunção, não Ciudad del Este é uma cidade comercial, todo mundo ali vai querer te vender alguma coisa, tem um monte de brasileiro que trabalha lá, mas se você for em Assunção, se você for nas missões paraguaias, você vai ouvir o tom como eles falam de brasileiros e de argentinos. Você vai entender esse sentimento. O Tucano fez a brincadeira do nome das ruas. O nome das ruas em Assunção também é extremamente militarizado, seja da Guerra do Paraguai, seja da Guerra do Chaco, algumas décadas depois. O Solano Lopes é a figura central do panteão da República, no centro de Assunção. Então, assim, ele é o herói nacional até hoje, né? Nessa coisa construída, como o Iclis muito bem explicou. Então, se ele foi construído dessa maneira, também é derivado das nossas ações ali. Se os paraguaios protestam contra, falando que o Brasil rouba energia de Itaipu para eles porque a gente paga barato, isso também é uma consequência desse período, né, dessas relações. Então, essa coisa de que, ah, o Reino Unido que tramou tudo, a Rainha Vitória estava lá tramando tudo, maquiavélica, é uma grande bobagem que durante muito tempo foi conveniente para a esquerda e para a direita.
Aí, Feijão, tu foi mexer com os brios do FI?
Porra, engatou um xadrez verbal aqui, maravilhoso.
Inclusive, bem lembrado que o Felipe falou do canhão do El Cristiano, que, só pra explicar, foi um canhão que os paraguaios fizeram derretendo o metal dos sinos das igrejas em Assunção pra defender a Assunção da invasão.
Caraca!
Por isso que ele se chama El Cristiano, né? E ele foi confiscado com um troféu de guerra pelo Brasil e tá até hoje no Brasil. Se eu não me engano, tá no Museu Histórico Nacional, no Rio de Janeiro. E o Paraguai tá até hoje pedindo esse canhão de volta e o Brasil não devolve.
Nossa, o Brasil deve devolver esse canhão, gente, pelo amor de Deus. Isso, né? é uma coisa valorosa pra história deles. E acho que, no mínimo, o Brasil deve muita reparação ao Paraguai. Começa por aí. Alô, galera. Itamaraty, passa a mão no telefone aí, cara. Vamos devolver isso.
Não, antes os argentinos têm que devolver o Abapuru pra gente. Vai se fuder. Alexandre, eu só queria me despedir aqui de vocês falando que, pra mim, o almirante Tamandaré é o Philip Asshole do Spaceballs. Sabe qual é?
Quem é o Philip Asshole? O Darth Vader? O Rick Moranis? Não.
Aquele artilheiro da nave.
Ah, sei que tem um cara que sei. O artilheiro estrábico?
Isso.
O que, que tem?
Porque ele errou todos os tiros lá na batalha.
Caraca, que difícil que é o Nerd, que a história sem Eduardo. Pô, olha só! Olha a dificuldade que a gente tem aqui.
Eu ia falar, mas acabei não falando, que tipo, nada contra o almirante Barroso, mas eu já usei algumas vezes a frase, vou mandar o Barroso pra Riachuelo como eufemismo pra cagar.
Foi boa, essa foi boa aí.
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.